Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Vanessa, a assessora parlamentar, doutor Penteado, ao Carlos Magda, ao Chacal, a assessoria jurídica da casa, doutor Mauro e doutor Leleco, a secretária Edilane. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 10 de agosto de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Delmar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira.
As crianças. Foram-lhe, então, apresentados algumas criancinhas, para que pudesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus, deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continue seu caminho.
Passemos agora à leitura da ata de sessão anterior pelo secretário.
Ata ordinária 037 de 2021, aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério e o Domar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Ritter Penteado, Roneide Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Pontes e Nedilândia Amorim Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Roneide Santos Silva. E a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 036 de 2021 pelo vereador secretário. Colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. E na sequência foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 10 de agosto de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Ofício 164/2021 do Sindiágua, Rio Grande do Sul. Ilustríssimo senhor presidente, prefeito, senhores vereadores, apraz-me cumprimentá-lo cordialmente quando nos dirigimos a Vossa Excelência no intuito de apresentar análise técnica sobre o PL 211 de 2021 do Governo do Rio Grande do Sul, que versa sobre a privatização da Corsã, bem como estabelecemos a relação do referido projeto com o conteúdo do aditivo contratual que está sendo proposto pela atual direção da Corsã. Solicitamos a apreciação do presente material no intuito de colaborar com o debate, alertando para os riscos que apresentam aos municípios caso não busquem esclarecer todos os pontos que estão sendo debatidos de forma assodada. Defendemos a Corsã pública. A companhia tem plenas condições de honrar com os desafios impostos pela nova lei de saneamento, bastando que sua diretoria a conduza para tal objetivo. Agradecemos pela atenção, solicitando apoio de Vossa Excelência contra a privatização da Corsã e manifestamos nossos mais sinceros votos de consideração e apreço. Sem mais, atenciosamente, Arilson Runche, presidente do Sindiágua, Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1676 de 2021. Que encaminha o Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Excelentíssimo senhor presidente, segue em anexo o Plano Municipal de Saúde 2022-2025 para apreciação e aprovação pelo douto plenário. Informo que o Plano Municipal de Saúde é oriundo tanto do planejamento da secretaria quanto da oitiva das sugestões da sociedade, a qual se deu por ocasião da Conferência Municipal de Saúde. No aguardo do breve retorno e da aprovação, subscrevo reiterando votos de estima e consideração. Lucas Oliveira Penteado, secretário municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1656/2021, que encaminha o impacto financeiro e nova minuta referente ao PL 035/2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do programa Pavimenta RS. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o impacto financeiro 05/2021, juntamente com a nova minuta referente ao projeto de lei 035, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do programa Pavimenta RS. Solicitamos que seja substituída a minuta do referido projeto de lei, pois foi solicitado pelo Dr. Mauro em reunião no gabinete da prefeita uma alteração no artigo 4º. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de São José do Norte, projeto de lei 025/28/2021, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, no município de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei 025/28/2021, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, no município de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências, com a respectiva mensagem de justificativa número 030/2021, para apreciação desta Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Gabinete do vereador Erandir da Silveira Rodrigues, requerimento 037/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitos calçamento e colocação do esgoto pluvial e cloacal na rua Otto Brod Filho, no bairro João Landel. Observação, abaixo assinado em anexo, justificativa, tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que a rua está cheia de buracos e que, quando chove, alaga suas residências. Plenário Caetano José Travasso, 6 de agosto de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 038. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitos calçamento e colocação do esgoto pluvial e cloacal na rua Severino da Silva Costa, no bairro Veneza. Observação, abaixo assinado em anexo, justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que a rua está cheia de buracos e que, quando chove, alaga suas residências. Plenário Caetano José Travasso, 10 de agosto de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Só para eu entender, nós recebemos o projeto, acho que os colegas vereadores também, projeto, né, do município com Badesu, com o governo do Estado, aliás. Badesu é o que estou na cabeça. Né? E que, do município, agora na lida da mensagem que tinha pelo senhor secretário, de que alterou a minuta. Está valendo, é esse projeto que chegou às nossas mãos hoje, ou seria um outro, com outra modificação do artigo 4º? Esse que chegou para nós hoje já está
já com a modificação. Já houve a modificação. Veio errado e a assessoria jurídica não deu o parecer favorável e pediu que teria que trocar para ser favorável.
Tá, não.
E
tá.
Aí eles fizeram a modificação.
Modificaram o artigo 4º.
Exatamente.
E remeteram o projeto com o mesmo número para casa.
Mesmo número para casa.
Ah, tá. Tá bem, obrigado.
Passemos para a ordem do dia.
Senhor presidente, gostaria que botasse o meu requerimento 037 na ordem do dia, né?
Qual, vereador Erandi? 037. É, 037? Com acordo com os vereadores, se concordar, passar o requerimento do vereador Erandi da Silveira Rodrigues, requerimento 037 para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante.
Senhor presidente, eu já manifestei em uma sessão anterior que eu não concordo. Mesmo sendo colega de bancada, eu penso que, para nós modificar essa previsibilidade do regimento, só em casos de urgência. Não me parece que seja urgência esse caso, então nós não devemos banalizar a mudança no regimento.
É, até agora, com a cedência dos vereadores, nós passamos vários projetos e a maioria vence. Botemos em votação. Se vencer, passaremos o requerimento do vereador Inandir para a ordem do dia. Aqueles que concordar, permanece sentado, discordar, que se levante. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-1. Só votou contra o vereador Penteado. Passemos para a ordem do dia.
Projeto de Lei 019 de 2021. Prefeitura Municipal de São José do Norte, Gabinete da Prefeita. Para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no município de São José do Norte, e dá outras providências. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 019/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 019 de 2021, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no município de São José do Norte, e da outras providências. A presente proposta pretende regulamentar o Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar no município, visando melhorias e aperfeiçoamento ao atendimento da guarnição de bombeiros na prestação de um serviço eficiente e de qualidade à população nortense. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 019... de abril de 2021, o Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, FUNREBOM. Artigo 2º. O FUNREBOM tem como finalidade prover recursos para... 1º. Aquisição e manutenção de viaturas e equipamentos destinados à prestação de serviços afetos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, bem como pagamento de prestação de serviços em geral. 2º, aquisição de material permanente e sua manutenção. 3º, aquisição de material de consumo. 4º, aquisição, contratação e realização de serviços de publicidade e ações de comunicação. 5º, aquisição de fardamentos e de equipamentos de proteção individual e coletivo. 6º, despesa com treinamentos, cursos, congressos, simpósios, seminários e outros eventos de aperfeiçoamento, habilitação, qualificação, capacitação e desenvolvimento de pessoal, inclusive para pagamento de diárias de viagem, transporte, passagens aéreas, alimentação e hospedagens aos integrantes do Corpo de Bombeiros, que atuam no município de São José do Norte, desde que devidamente reconhecidos e de interesse da instituição. 7º, despesas com palestras, projetos de educação preventiva e eventos institucionais. Oitavo, construção, ampliação, manutenção e reforma de instalações físicas e infraestrutura do Corpo de Bombeiros Militar, com sede em São José do Norte. Nono, contratação de consultoria, bem como de estagiários ou bolsistas de ensino superior de áreas que sejam de interesse da instituição. Décimo, habilitação legal de condutores de veículos de emergência, conforme necessidade da instituição. 11º, contratação de serviço de manutenção e limpeza. 12º, outras despesas necessárias para custeio geral e investimentos que visem a prestação de serviços e melhorias das atividades do Corpo de Bombeiros no município de São José do Norte. 13º, despesa com pronto pagamento para subsidiar a alimentação de militares estaduais no decorrer do atendimento de ocorrências de grande duração em eventos de caráter institucional, treinamentos e instruções. Artigo 3º. Os recursos financeiros do FUNREBOM serão constituídos de: 1º, receitas provenientes de taxas sobre serviços especiais não emergenciais do Corpo de Bombeiros Militar, conforme legislação federal, estadual e municipal em vigor. 2º, repasses do município de São José do Norte, que transferirá mensalmente para a conta específica do FUNREBOM o percentual de 0,05% de sua receita corrente arrecadada a cada mês, exceto a receita do Fundeb. 3º, auxílios, subvenções, doações, dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser destinados ao Corpo de Bombeiro Militar. 4º, recursos decorrentes de alienação de material ou bens e equipamentos considerados inservíveis, adquiridos pelo próprio fundo, bem como provenientes de indenizações a qualquer título. 5º, juros bancários e rendas de capital provenientes de imobilização ou aplicações financeiras do FUNREBOM. 6º, multas aplicadas ao proprietário ou ao responsável pelo uso da edificação por descumprimento da legislação de segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no estado do Rio Grande do Sul e suas regulamentações, e em outras que, por qualquer forma, se destinem à prevenção e à proteção contra incêndios, sinistros ou desastres. Artigo 4º, os recursos financeiros que trata o artigo anterior serão depositados no Banco do Estado do Rio Grande do Sul em conta titulada FUNREBOM. Artigo 5º, o FUNREBOM será administrado por um conselho diretor assim composto. 1º, prefeito municipal de São José do Norte, presidente nato. 2º, comandante da guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de São José do Norte, vice-presidente. 3º, um representante da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 4º, um representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Parágrafo 1º, por indicação do presidente e aprovação do conselho, a presidência poderá ser exercida por outro conselheiro. Parágrafo 2º, o Poder Executivo fixará, através de decreto, a competência e as atribuições dos membros do conselho diretor. Artigo 6º, os recursos financeiros do FUNREBOM serão aplicados nas finalidades definidas no artigo 2º desta lei, de acordo com o plano de trabalho devidamente aprovado pelo Conselho Diretor. Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante solicitação justificada pelo Corpo de Bombeiros Militar e aprovação do Conselho Diretor, poderá ser alterado o plano de trabalho. Artigo 4º. Os bens adquiridos pelo FUNREBOM serão de uso exclusivo do Corpo de Bombeiros, que deverão ser patrimoniados pelo município e cedidos à guarnição de bombeiros militar que exerce suas atividades no município, podendo ser doados ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Parágrafo único, todos os bens patrimoniados serão cedidos ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul através de termo de cessão de uso elaborado pelo mesmo. Artigo 8º, uma vez declarados inservíveis pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Os bens adquiridos com recursos do Fundo Rebom deverão ter seu uso revertido ao município. Artigo 9º, na Constituição do Fundo Rebom, observa-se o disposto nos artigos 71 e 74 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 10. Para o uso dos recursos do Fundo Rebom, toda e qualquer despesa, além da aprovação do Conselho Diretor, observará estritamente a legislação vigente em matéria de licitações e contratos administrativos e na forma do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 11º. O Fundo Rebom fica vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a qual compete todos os atos necessários à administração, prestação de contas, controle e movimentação de recursos financeiros. Parágrafo único. A prestação de contas dos recursos será analisada pelo setor competente da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Artigo 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais ou suplementares e adotar todas as demais medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento da lei, da presente lei, melhor dizendo. Artigo 13º. Fica revogada a Lei número 783, de 2016. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 26 de abril de 2021, Fabiane Zogby Roig. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao despacho 22, o qual versa sobre minuta do projeto de lei que dispõe sobre o Fundo Rebom, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria, ora apresentada, para parecer dessa assessoria jurídica, diz respeito ao projeto de lei 019 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, o qual dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul no município de São José do Norte e da outras providências. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Em face do exposto, esta assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste ilegalidade no projeto de lei 019 de 2021, o que permite seu regular trâmite. São José do Norte, 9 de agosto de 2021, Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, parecer 033 de 2021, ao PLO 019 de 2021. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo 019, que dispõe sobre o Fundo Rebom. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou a conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, 10 de agosto de 2021. Roneide Santos Silva, vereador do PSDB, presidente. Lincoln Pontes, vereador do PSL, relator. Vanessa Lima de Oliveira, vereadora do PSL, membro. E Domar Xavier da Costa, vereador do PP, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 025 de 2021 ao PLO 019 de 2021. Ao 22º dia do mês de agosto de 2021. Perdão, senhor presidente, ao 9º dia do mês de agosto de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 019/2021, que dispõe sobre o Fundo Rebom. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 9 de agosto de 2021. Vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa de Oliveira, vereador-membro Luiz Sidney Bravo Galtério.
Feito, senhor presidente. Está em discussão os pareceres do projeto de lei 019/2021. Aqueles que concordar, que permaneçam.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu e eu não fui convocado. Então, eu não concordo com a aprovação do parecer da comissão. Eu não participei da reunião. Então, eu acredito que nós temos que fazer as coisas de acordo com o regimento, né? Se eu sou membro da comissão, eu deveria ter sido convocado para essa reunião que foi realizada no dia 10. E eu, até porque eu não tenho nem conhecimento desse projeto de lei aí que está sendo votado, eu até iria pedir adiamento do projeto de lei para conhecimento.
Esse projeto de lei foi expedido dia 7 de 6 de 2021.
Sim.
Para todos os gabinetes.
Sim, mas eu não estava presente, eu estava dispensado, né, por causa, estava doente. Então, hoje eu voltei, eu ia pedir adiamento da votação apenas, né, para mim poder tomar conhecimento do projeto e votar na próxima sessão. Não posso votar, ou então vou me abster, não posso votar um projeto de lei que eu não conheço. Na casa eu cheguei ontem na sessão, e quanto ao parecer, eu não concordo, senhor presidente. Sou membro, tem que ser convocado para a reunião.
Vereador, a comissão se reuniu, está com a maioria. Aí eu tenho que botar em votação e, de repente...
Eu acho que não, isso nem é caso de votação, senhor presidente. Está no regimento, a comissão tem que receber convocação do presidente da comissão.
Mas o presidente da comissão reuniu a comissão.
Não, mas reuniu, mas não convocou o membro. Está errado, senhor presidente.
Talvez não convocou a Vossa Excelência, porque não.
Não, mas não é. Aí eu acho que eu estou comunicando com Vossa Excelência, que Vossa Excelência nem sabia desse fato, né? Então, Vossa Excelência cabe decidir, mas eu sou obrigado a ser convocado.
Assim, ó, fica decidido por essa comissão que, a partir de qualquer projeto que for dar parecer, as comissões se reúnem e façam uma ata. Hoje, nós vamos seguir o trâmite desse processo. Tem a maioria, as comissões votarem e nós vamos votar.
Eu vou entrar com recurso, senhor presidente.
Tudo bem.
Na mesa.
Não
vou entrar com recurso para Vossa Excelência, até peço que Vossa Excelência coloque a discussão dos pares. Se os pares decidissem, como é que vão votar um projeto, se o membro da comissão
votar. Mas eu já estou botando em votação, se os pares concordar, vão votar. Se não concordar, não vão votar.
Sim, então, mas é isso que eu estou pedindo a Vossa Excelência.
O que eu estou botando? Eu estou botando em votação os pareceres das comissões. Quem não concordar, que se levante.
Não, mas não é isso que eu estou pedindo a Vossa Excelência. Estou pedindo que Vossa Excelência discuta com os pares se cabe ir à discussão parecer, sem ter sido um membro da comissão convocado.
Mas, vereador, quantos projetos passou aqui que a comissão...
Não, mas eu não estava presente.
Que o senhor nunca estava presente. Aí nós não podemos trancar o...
Hoje eu estou presente, senhor, eu tenho que ser convocado. Se fosse antes de ontem a reunião, tudo bem. Eu não estava preso, não estava em atividade. Eu estou em atividade. Estou na cidade, estou aqui, não fui convocado, por quê? Está errado, não pode. Não podemos votar um projeto dessa forma.
Nós vamos...
Para ajudar, senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, nós já tivemos episódios anteriores em relação a aprovações de pareceres, né, de maneira informal ao regimento. Isso já causou debates, sinuosidades aqui na casa, né? E o mais prudente é fazer o correto. O correto é que tenha o chamamento direto ao legislador e não ao gabinete do legislador, segundo o regimento, né? Com um período de até 24 horas, se não me engano, ressalvo 48 horas, né? Agora precisamos revisar o nosso regimento. Para que isso não ocorra, senhor presidente, isso é um desgaste para a mesa, para o presidente, para as comissões, para as bancadas, né? E é interessante, sim, cumprir, até para que o rito formal de debate sobre esses corpos legislativos, que são os projetos de lei, possam ser analisados de fato e não caneteados na véspera da, da votação, né, apenas para cumprir a formalidade que não está sendo formal, porque não teve ata da comissão, o livro ata não acompanhou a votação. Então, eu acho que é prudente para todos nós, né, enquanto legisladores, que a gente cumpra a regra da casa, para não acontecer o que está acontecendo aqui mais uma vez. Né? E por isso que podemos debater aqui sobre esse assunto uma, duas, três horas, até a meia-noite. Ninguém vai conseguir tirar a razão do vereador Penteado. Porque não... ele está ao lado do regimento.
Vereador Luiz, então, eu não estou discutindo quem tem razão e quem não tem razão, vereador Luiz. Tá? O que eu estou discutindo aqui, vereador Luiz, que a comissão foi reunida.
Eu estava agora, na cidade, presidente. Eu estava na
se
cidade.
Se o vereador não está aqui, não é problema meu da comissão. Eu não tenho problema com comissão, vereador. Já disse isso aí aqui.
É correto.
Agora quero, mesmo, tem eu quero dizer um detalhe, então. Vereador. Eu estou aqui para cumprir e estou cumprindo. Agora, então, se está errado...
Vossa Excelência é o nosso líder aqui, é o nosso presidente.
Se está errado,
a comissão está me tirando
da
minha
certo.
Comissão de vereador, eu vou ter que entrar na justiça, então.
Tudo bem, vereador.
Eu sou vereador, não sou convocado para a comissão.
Vereador...
Mas assim, por que você não ouve o seu jurídico, presidente?
Vereador, eu quero lhe dizer uma coisa, vereador. Eu já lhe disse aqui e vou continuar lhe dizendo. Eu não tenho medo de onde o senhor vai. Vai para a justiça?
Mas ninguém está falando em
medo. É um direito da vossa excelência.
Mas eu fui eleito para legislar, agora você não me convoca, como é que eu vou?
Se a vossa excelência acha que está errado...
Eu acho que está errado, eu não acho, tenho certeza.
É a mesma coisa aqui, ó, nessa casa, eu não entendo uma coisa nessa casa. Quantos requerimentos o vereador Luiz veio aqui e pediu para botar na ordem do dia? Quantos requerimentos de outros vereadores vieram para botar na ordem do dia? O vereador Irandir pediu para botar na ordem do dia? Não, eu tenho que cumprir como eu fiz para os outros.
Mas esse
eu não posso
de
cumprir
lei,
diferente.
Mas esse projeto de lei é mais
eu grave. Não posso cumprir diferente, vereador. Vamos supor.
Tem rito especial tá, as comissões.
Tudo bem, vereador, vou lhe dar um exemplo. Se a comissão se reuniu, se eu não estiver na cidade, aí não vamos poder botar.
Não, mas aí eu não estou.
Mas é a mesma coisa, o senhor vai justificar que não estava na cidade.
Mas aí eu não estou.
Mas é a mesma coisa, vereador. O senhor vai... Agora tem três membros que assinaram. O vereador Luiz mesmo está falando e assinou. Membro aqui da comissão. Tem outros que o Ronei tem assinatura.
Sim, mas se reuniram que hora a comissão?
Eu não sei, vereador. Eu não tenho problema com a comissão.
Por que, Vossa Excelência, então eu pedi que Vossa Excelência suspenda a sessão para ouvir o seu jurídico?
Vereador, vamos suspender a sessão por 5 minutos. Vou dizer. Não importa, fica bonito para o povo. Eu vou dizer uma coisa agora. Quinta às 10 horas. Às 10 horas. Outra coisa, quero dizer para os presidentes de comissão, façam ata, os membros que assinam, e quem não quiser assinar, que façam. Tá? Outra coisa, aqui o troço parece que quando quer pegar a reta, presidente, vereador, estou falando, depois o senhor possa pegar uma parte. Só que tem um detalhe, não vai chegar mais nada fora da hora, como nós cansemos de aceitar. Se o vereador Cristino, na próxima legislatura dele, quiser, é problema dele. Tem que estar na secretaria antes da 1 hora para botar na hora do dia e vir para as sessões. Vamos cumprir rigidamente. Tá? Fica bem acertado. Está retirado o projeto e quinta-feira as comissões se reúnem. Os presidentes de comissão que façam tudo direitinho para não ter esses problemas. Tá? E outra coisa, aqui nessa casa falo muita coisa que está errada, mas os próprios vereadores fazem errado. Os próprios vereadores fazem errado. Então, a gente vai, sim. E outra coisa, na quinta-feira também nós vamos resolver o problema do horário. Fica todos nós vereadores com uma reunião interna aqui dentro, para nós fazer uma ata de... Não, parece que querem... Tem vereador aí que já me procurou que não aceita esse tipo de horário. Como nós não fizemos nada, nem modifiquemos, vamos botar em votação o horário. Vereador Cristino, aí não... Se todo mundo tiver compromisso, vai começar, então, aí vai fazer bagunça. A Vossa Excelência não pode. Então, Então vai ficar acertado assim, ó. Vamos pelo regimento. Eu nunca quis tomar decisão. Vamos pelo regimento. Vai para as 8h30 da noite. E acabou. Deu. Que não vai ter problema nenhum. Certo? Temos acertado? Pai, não é o regimento? O regimento diz que às 8h30 da noite, vai para as 8h30 da noite. Então, demos continuidade à ordem do dia, vereador Lincoln.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes.
Ah, estou gravando já, cara.
Requerimento 021. Estava, né? São José do Norte, 13 de agosto de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda, Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize nivelamento e o corte de grama na localidade do Bujuru. Tal solicitação prende o fato deste vereador ter recebido o pedido de inúmeros moradores do local sobre o fato acima narrado. Justificativo em plenário. Vereador Lincoln Pontes, PSL.
Com a palavra, o mentor do requerimento 021-2021, vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Senhor presidente, não precisa nem marcar o horário, vou falar em um minutinho aqui, essa matéria é redundante, inclusive o vereador Penteado, se não me engano, já pediu algumas intervenções, vereadora Vanessa também, né? Mas só que a gente é marcado em rede social, isso para mim não é problema nenhum. Não é repetir trabalho de colegas, até porque não foi citado rua e trabalho específico nenhum, é a localidade. Eu acho que a gente, sendo situação ou sendo oposição, não interessa não, até rimou, a gente tem que atender os pedidos das pessoas, porque são pessoas de extrema confiabilidade que nos marcaram e colocaram comentários em postagens de rede social nossa, e tem a grande estima por essa pessoa. Então, a gente prevê que tal serviço não foi realizado na Vila de Bujuru, e precisamos aí da aprovação legislativa e da maior brevidade possível da Secretaria de Obras realizar serviço na localidade de Bujuru. Obrigado, presidente.
O requerimento... A palavra está à disposição dos senhores vereadores do requerimento 021 do vereador Lincoln Pontes.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Primeiramente, quero parabenizar o vereador Lincoln por esse requerimento, que, mais uma vez, a gente retorna à redundância, né, de refazer trabalhos. Parece que aqui nessa casa a gente está sempre refazendo, né? Porque a gente pede e não acontece, e o outro tem que pedir mesmo. Então, isso não é demérito nenhum, tá? Muito pelo contrário, é uma grande atenção que o senhor está tendo para o Juru, e a gente é totalmente favorável e está certo. Conta com minha aprovação, vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, e aquele que nos ouve e nos assiste nesse momento. Quero parabenizar o colega pela iniciativa do trabalho, dizer que, como esse trabalho, acho que foi no ano passado, vereador, colega de bancada, vereador Penteado, entrou esse trabalho, não sei se foi no mesmo sentido, sabe, que foi no ano anterior, né, no próximo ano pode entrar, podia ser até o mesmo, que não tinha problema nenhum, podia ter entrado com o mesmo trabalho, só não pode entrar no mesmo ano. Mas eu acho que seria importante ter sido feito o serviço, mas não foi feito, né, até quando nós estivemos lá, eu acho que o vereador Lincoln, da Vanessa, o vereador presidente, estivemos lá, foi olhando lá o posto, lá onde era o hospital, lá, e a gente realmente viu que a situação... Alô, a estava desligando. A gente, quando estivemos lá em Bujuru, a gente viu realmente que necessitava desse trabalho, até que foi aí naquele momento que o vereador Penteado entrou nesse trabalho, né? E eu acho que agora renova agora esse trabalho através do líder do governo. Esperamos que seja feito, né? Que eu acho que aquela não é tão difícil, né? Ali fazer esse trabalho, que como é feito aqui na muitas ruas aqui na cidade, que aí as empresas que fazem o trabalho de rua aí fazem, e pode ser feito na município de Bujuru, realmente para quem até para ficar mais embelezar aquela localidade ali, né? Bujuru hoje é um lugar que merece mais cuidado, e que nós possamos fazer melhor por eles lá. E lá o terceiro distrito, onde tenho certeza que vem um número muito grande de arrecadação para o nosso município, né, e eles merecem que nós olhemos melhor para eles lá, e eles merecem principalmente esse trabalho que é simples, da vereadora Link. Esperemos que seja concluído. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Ritter Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acredito que tenha entrado este ano, e pelo regimento, nem poderia ser repetido o trabalho da mesma natureza. Mas, vereador Linco, eu penso que, faço minhas palavras do vereador Cristino, se nós cada um fizer um trabalho e aí modificou alguma coisinha, não é o mesmo trabalho. E pode ser que agora façam, porque realmente eu até me lembro que o presidente mencionou, usou a palavra no meu requerimento na época, e mencionou dizendo que aquilo ali podia ser feito se o DAIR, se o DENIT não fez aquela limpeza ali, então a prefeitura que fizesse. Suspende ali, faz, porque aquilo está realmente ocasionando muito risco ali naquela comunidade de acidente. E a vereadora Vanessa também já pediu, agora o vereador Linco, e nós esperamos então que o município tome uma providência. Ainda ontem eu vi aqui sobre essa situação perigosa que está aí nas estradas vicinais do nosso município e na BR-101. Então, aprovo o trabalho de Vossa Excelência e não vai ser demais. O que já diz um velho jardão, o que abunda não prejudica. Então, se tiver em excesso, quem sabe favorece para que as pessoas que são capazes e competentes para fazer esse trabalho possam realizá-lo.
Vereador Linco, eu não sei se a Vossa Excelência é de acordo nós retirar esse requerimento do senhor para nós ver o requerimento do vereador Penteado. Se for igual, a gente tira. Se nós temos que cumprir o regimento, vamos cumprir certo. Tá? Eu não sei se a Vossa Excelência concorda em retirar para nós olhar os dois requerimentos.
Então, peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu estou me referindo a situações dentro da Vila de Bujuru. Se o requerimento do vereador Penteado foi para dentro da vila mesmo, se o senhor tiver a intenção de cumprir a risca o regimento, por mim não tem problema nenhum.
Não, porque aí a gente tira uma dúvida, né? Não fiquemos nessa dúvida.
O vereador Penteado foi
não era, presidente, era, o meu era na BR, então não é o mesmo, não é igual.
Então não é igual, mas o senhor se referiu que parece que era igual.
Parecia que era igual, porque eu não ouvi direito. Eu disse, mas se acrescentasse alguma coisa a mais, então não seria igual.
Tudo bem, se o senhor, se não é igual...
Mesmo que estivesse na BR lá dentro, já não seria
não,
o mesmo.
Aí eu também, eu fiquei numa dúvida. Poderia ter sido pedido para a BR e para as ruas de Bujuru, mas como o senhor está dizendo que não, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa Oliveira, do PSL.
Primeiramente, boa noite a todos. Quero dar os parabéns ao colega pelo requerimento. Quando estive na comunidade de Bujuru fazendo a minha visita, há poucos dias, eu e os meus assessores, realmente vimos, né, algumas as situações dos nivelamentos de rua, cortes de grama. No outro dia, passamos em ofício para a Secretaria de Obras, né, por um DOC, e eu fico muito feliz quando se tem bastante vereadores, todos numa mesma situação, para que tenhamos força, né, e que, como os outros colegas aqui falaram, que seja feito. É isso que é o importante. Então, eu me lembro muito bem também do pedido do vereador Ritter Penteado, né? E também agora o pedido do vereador, que é diferente, sim, né? E eu mandei por ofícios, não foi pela casa. E parabéns, e que façam, que seja feito. É o que importa para a comunidade de Bujuru.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação ao requerimento 021-2021 do vereador Lincoln Pontes, PSL. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 10 de agosto de 2021. Passaremos para o porto de trabalho.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 015-2021. Senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar à Prefeitura Municipal que seja pavimentado o acesso existente entre os imóveis 395 e 383 na Avenida Getúlio Vargas, nos mesmos moldes que foi feito no bairro Borracheira. Justificativa em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra está à disposição do mentor do requerimento 015-2021, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Bom, já tinha entrado com um pedido anteriormente para que somasse providência nesse setor que eu citei aí, que é a antiga rampa que lavava os caminhões lá, que é um imóvel da prefeitura. perto da pista de skate lá, que não tem iluminação, é íngreme, é de barro, quando chove abre buracos enormes, tem um imóvel lá que o pessoal anda usando como ponto de droga, de drogadição, e se esconderijo para eventuais roubos. Então, agora estou pedindo também para que, se quando for mexer, se faça esse calçamento, que tem muitas pessoas de bem que moram ali, que usam aquele acesso. Tem até dois cadeirantes que moram ali. Então, é mais um trabalho para somar lá com aquele pessoal, porque a gente, como vereador, a gente recebe muitas demandas. Então, a gente espera que seja...
Consegue uma parte, colega? Claro. Só fazer isso. Uma pergunta... É da prefeitura aquela área?
Imóvel da prefeitura.
É imóvel da prefeitura.
Aquela ali era uma antiga rampa para lavar os caminhões.
Do lado do Manolinho ali que
isso,
chama?
Isso mesmo. Entre a Fitinha e o Marco Antônio ali. Exatamente. É um acesso, né, que é municipal. A gente espera que eles... Tem que, ao meu ver, né, teria que derrubar aquele prédiozinho que está ali, servindo de esconderijo, de ponto de drogadição, e arrumar a rampa, né, para o pessoal ter um acesso melhor ali. É um pedido que a comunidade vem nos cobrando já há tempo, e eu espero a aprovação de todos os amigos. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem... A palavra com o vereador Luiz Galtério, do PT.
Bueno, senhor presidente. Ronei, ali onde tem umas cordas azuis agora fazendo... O acesso da comunidade ali. Que
porque, vereador Luiz, só para lhe ajudar. Isso. Aquilo ali era um posto que era de combustível.
Tinha um tanque de óleo
no
antes,
tempo do Jarbas, Ilhas Paixão, tinha um tanque de óleo que abastecia os carros do município. E aquilo ali se formou um prédio, um terreno público. É bem ali antes de chegar ao posto do Manolim. Que sobe
bem,
lá para o Ferrari.
Bem no rumo mesmo do skate park ali.
Não, porque realmente, né, é um beco de acesso à comunidade do bairro Brasília. Eu não tinha... A gente sabe que o direito de propriedade privada, né, não pode vedar o acesso das pessoas às suas propriedades. Então, isso é um debate que gera... Já existem muitos casos exemplificando... Né? Às vezes disputas judiciais, porque as pessoas precisam ter acesso. E aí o proprietário da frente tem que dar o beco para a pessoa poder chegar na sua casa. Isso acontece no meio rural, acontece na zona urbana. Né? E nesse sentido, não posso, né, me refutar de comentar da importância, né, de manter o acesso das pessoas, por mais que tenha acesso por dentro do bairro, né, da comunidade, claro. Tenha acesso.
É que liga a Dorval a Getúlio, né? Aquele acesso ali.
Bueno, então que seja. Também iluminado, né, Ronei?
Já pedi também.
Iluminação pública, iluminação, né? Coleta de resíduos, né? Não passa ali, daqui a pouco botar um container ali.
Container, né? Deveria ser, se estivesse iluminado, pararia, mas tu deixa
ver. Nas imediações da pista de skate ali na frente, bom, tem o Guludice agora, tem o mercado, né? Tem um outro mercado mais adiante ali, perto do prédio do Milton, e aquela região ali não tem container, né? E a gente vê que o mato de eucalipto é colocado bastante entulho e lixo ali.
Não,
então
e vai
uma demanda que se soma, né?
E vai abrir agora uma distribuidora de gás também, grande ali, bem nesse setor que o senhor está falando aí, passando um pouquinho para lá.
Ontem foi debate importante a região ali, hoje novamente com outra pauta, né? Tomara que a gente consiga realmente melhorar a infraestrutura daquela região da cidade.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos da Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa e aquele que nos ouve e nos assiste nesse momento. Eu até não ia fazer uso da palavra, mas só que, com o comentário dos colegas, e eu me recordando, né, que ali tinha um tanque que era de óleo ali. E o tanque não era, ele estava... Não estava enterrado, como está em outros, está em cima de outras coisas. E aqui eu tenho certeza que eu procurar, não me lembro o ano, faz muitos anos já que eu estou aqui, há quase 30 anos mesmo, que eu fiz o pedido para essa casa para que retirasse aquele tanque dali. Há anos. Me lembro, o pessoal me pediu muito ali, porque eu estava preocupado com aquele tanque, podia ter óleo dentro, corria risco, talvez, de botar um fogo, uma coisa ali, explodir aquele tanque, me lembro que... Então, eu entrei nesse trabalho na época, e aí, não me lembro nem quem era o prefeito na época, tenho certeza que eu tenho no meu gabinete, nos arquivos aí, esse trabalho. Mas, realmente, vereador, esse hoje que ali a gente ainda estava olhando aquilo ali. É importante aquele acesso ali, né? É muito importante, né? Aquilo ali hoje, aquilo ali é uma necessidade daquela comunidade, né? E não é um, não é uma obra muito, uma obra, não é assim, uma obra muito, muito cara, né? É uma obra simples que o município tem condição de fazer com o próprio funcionário do município. Então, espero que o senhor tenha êxito, né? Que quem vai ganhar vai ser aquela comunidade que hoje a gente vê que está, nem foi comentado aqui, hoje ali está expandindo ali, ó, São José Norte ali, é mais mercados, e outros, né? E comércio a mais estão chegando ali, realmente aquele povo merece, né? E ali, para que também ali seja bem iluminado também ali. Então, espero que o seu trabalho desde isso. Então, essas são as minhas palavras.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento 015-2021 do vereador Ronei Silva, do PSDB. Aqueles que concordaram, que permaneçam sentado, que discordar, que se levante. Aprovado. Vereadora Vanessa, a senhora votou contra ou votou a favor? Votou a favor? Aprovado por todos presentes na sessão do dia 10 de agosto de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 022 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que o Governo Municipal, através da Secretaria competente, realize a reforma do calçamento no calçadão da Prainha, nas proximidades das antigas instalações do posto do Duda, calçamento este danificado pelas fortes marés da Lagoa dos Patos. Fotos em anexo, justificativo em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra o mentor do requerimento 022-2021, vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Senhor presidente, vou usar também bem pouco tempo para explanar um pouquinho. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui, enquanto estaciona seus carros ou passeiam pela prainha, já devem ter visualizado a destruição das marés dos fortes ventos, né, vereador Irandir, que tiveram nos últimos dias aí, no mês passado, principalmente. E penso eu que o calçadão podia ser estendido também até a esquina do antigo posto do Dudo, para que aquele espaço ali seja melhor utilizado, né? E principalmente as fotos em anexo aí falam por si só, seja reformado, principalmente em frente ao bailão do Clóvis, né? Nosso amigo Sinaleira, onde foi danificado muito ali, porque as marés foram fortes mesmo, e não é questão de não ter sido feito um bom trabalho antigamente, é questão de fortes marés e ventos. E fomos solicitados que pedisse via requerimento, mas, na verdade, teríamos até a vontade de enviar via um DOC, como a vereadora Vanessa usa muito, mas a solicitação foi que a gente passasse em plenário e tivesse uma revitalização daquele canto ali, dessa ponta de cá do calçadão da Prainha. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aquele que nos ouve nesse momento. Quero dizer ao vereador Link, parabenizar pelo trabalho, e dizer que ali naquela rua ali, aquilo ali já foi, teve, dizia até o último que fez trabalho, sabe qual foi o último vereador que fez trabalho ali? Eu já tinha feito antes. Aí, quando chegou um pedido aí, eu quem fez foi o vereador que teve aqui 30 dias aqui, meu lugar, o vereador Mário César. Fez o trabalho pedindo, tenho certeza que tem, não sei se está com ele ou está no meu gabinete, o trabalho que ele pediu na época ali para recuperação daquela rua ali. Aquela rua ali, o lugar ali ficou depois que saiu, foi depois que saiu o posto, não funcionou mais onde funcionava realmente ali, merece ali, é um lugar de turista, onde o pessoal vai, o verão, onde o pessoal se senta, às vezes ali, o próprio Clóvis ali reclamava que realmente estava esburacado ali, aquele calçadão que foi feito ali, né? E se fosse expandido, mas, né, a importância é grande. Então, isso eu estou no momento só recordando aqui do trabalho, mas foi feito um trabalho, foi na época, foi até o despedido, faz tu esse trabalho aí, ó, até ele queria fazer uns trabalhos, falei, não, já pede até que estava olhando, pede para fazer aquele então, trabalho, ele fez esse trabalho, foi o vereador Mário César, no momento que vai aqui nessa casa. Então, mas sempre favorável o trabalho de Vossa Excelência aí, vereador, esperamos que agora possa realmente executivo fazer aquilo ali, que é importante para o município aí, e para a nossa cidade, para embelezar a nossa cidade, que não ter turista chegar e ver ali, realmente é um lugar que, onde chegam as pessoas de fora, vão aí, que né, realmente é um lugar lindo, né? E, então, esperamos que seja feito o seu trabalho. Muito obrigado.
A palavra continua do senhor, à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira, do PSL.
Primeiro, peço desculpa ao vereador Ronei por ter levantado bem na hora do requerimento dele. Vereador Lincoln, né, parabéns pelo seu requerimento. Ontem eu ainda falava aqui, e agora me espanta escutar o vereador Cristino falar que o vereador Mário César entrou na época, um pedido do Sinaleira, e ontem, quando falei aqui, foi também um pedido do Sinaleira. Então, já faz muitos anos que ali, né, está prejudicado aquele trecho. Também conversava em casa sobre a situação que hoje o vereador entrou com requerimento. Parabéns, é uma situação que está vista e precisa mesmo da revitalização, até mesmo para os nossos turistas, nossa comunidade que passeia ali pelaquela área. Parabéns pelo requerimento, meu colega.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Vanessa, e o povo que assiste nós nesse momento. Senhor Lincoln, esse requerimento vem a calhar muito bem, né, do calçadão da Prainha. Ali é um ponto, visão da cidade, turístico. A gente fala em turismo, Cidade do Norte, né? E nada mais que um calçadão, para tomar um chimarrão na beira da praia, descontraído até a meia-noite. E parece que está meio abandonado, sim, o Lincoln. Uma é o clima, vento, né, maré, prejudica muito. Vento sueste e rebojo, mar alto e deságua ali em cima, né? Baldeia e danifica, né? Mas eu acho que aquilo aí tem que ter mais cuidado, sim, né? Porque sai de onde era o posto do Duda e vai até a rua direita, aquele caçadão ali, né? Então tem que ser conservado, manter bonito, limpinho, porque é a visão da cidade, né? Se fala em turismo, São José do Norte, como já temos com requerimento do um cais aqui na DOCA, tudo no meu sentido ali, Lincoln, calçadão, né? Visão da cidade, porta, visita da cidade. Então tem que ser cuidado. Calçadão sendo cuidado, o nosso morador no verão rumo para ele tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, quer ver uma cerveja, bate um papo até meia-noite, uma hora da madrugada, né? Depois vai para sua casa, e os turistas que vêm do Zé Norte também, começam a avisar as passadas de navio, lancha, chegada de lancha, daí por diante. Então, dou meus parabéns por esse trabalho, né? E quem sabe esse trabalho sendo contemplado. Aqueles outros que nós pedimos, né? Porta de visita à cidade, até o farolete ali, um cais ali, fazer um metro, metro e pouco, né? Uma via para turista chegar ali, ter aquela visão, tomar o seu chimarrão, contemplar a visão da nossa cidade, né? Meus parabéns pelo trabalho, não vou me alongar muito, que hoje está meio tumultuado a nossa reunião, né? Muito discutida, no bom sentido, né? Meus parabéns e que esse trabalho seja concluído, Lincoln. Que não fica mais um nessa casa sendo pedido e esquecido pelo tempo. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não temos mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado o requerimento 022-2021 por todos presentes na sessão do dia 10 de agosto de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 024. Senhor presidente, o vereador Cabacho subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, busque uma empresa de beneficiamento de arroz. Tal solicitação prende-se ao fato de que a produção em solo nortense tem aumentado substancialmente e uma empresa CRI traria mercado para os produtores, emprego, renda e divisas aos cofres públicos. Justificativo em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, do PSL.
Com a palavra, o mentor do requerimento 024-2021, vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência e funcionários da casa. Nos últimos dias, conversando com empresários, amigos meus, temos debatido muito sobre a condição financeira do município, arrecadação, emprego, renda, né, divisas ao município. E, a partir deste requerimento, iremos tentar manter um ritmo rotineiro de busca, né, ou de fomento de que a gente possa mexer com os brios do Executivo Municipal e também dessa Casa Legislativa, com seus contatos, para que a gente possa, assim, de alguma maneira, contribuir a trazer empresas para a nossa cidade. Temos hoje, no meu entendimento, que ter orgulho de estar exportando módulos para o outro lado do mundo. Temos que ter orgulho e não lamentar a saída dos módulos, uma interrupção de trabalho, porque estamos com o nosso talheiro de pé, mas é um serviço sazonal, são obras, tem início, meio e fim. No entanto, o agronegócio na nossa cidade tem se diversificado, tem aumentado a produção de arroz, e como eu me criei muito, muito tempo mesmo da minha vida, junto com o seu falecido corte, né, Henrique Lopes Costa, o dono do engenho, de um arroz que era beneficiado aqui na nossa cidade, né, empacotado aqui, era um arroz nortense.
Pioneiro, e... o nome. Oi? O nome era Pioneiro.
É, um arroz nortense, que eu quis dizer que era uma empresa da cidade, arroz pioneiro, sim. E até brincávamos de trabalhar na época ali, né, junto com o Leandro, os meus amigos ali. E... no entanto, não sei dos dados da época, mas me parece que hoje a produção está equivalente àquela época ou até maior, e vejo amigos meus me procuraram, produtores, homens do campo, que estão plantando aí 4 hectares este ano e pretendem chegar a 10 hectares, se forem bem-sucedidos. Então, eu acho que se tiver aqui, né, uma empresa que compre, que beneficie e que gere emprego e renda para os trabalhadores nortenses e também as divisas para o município, quem sabe, com esse ritmo de busca de empresas, de indústrias, seja desse ramo do agronegócio, moveleira, qualquer outro tipo de trabalho que venha para ser sólido na nossa cidade, a gente possa, sim, contemplar, inclusive, os funcionários da prefeitura, que hoje têm um déficit no seu salário, mas, para que os cofres públicos sejam melhores, abastecidos, a gente precisa, assim como agentes políticos, pensar um pouquinho além do horizonte e buscar mais empresas para a nossa cidade, fomentando, né, o trabalho e renda e geração de divisas ao município, senhor presidente. Isso, tempo é necessário, já foi o suficiente. Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ildomar da Costa Xavier, do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Carlos Magno, representando a Rádio Cassino, a Vânia, Chacal, nossos procuradores da casa. Vereador Lincoln, o trabalho da Vossa Excelência está aqui com uma pessoa indicada para lhe dar as dicas como trabalhar com beneficiamento de arroz. Leleco, pai dele, foi um pioneiro junto com o tio do Leleco, aí, o Falcido Adolfo, né, beneficiaram muito o arroz. Eu, no trabalho da Vossa Excelência, tenho conhecimento disso, posso falar, entraria pedindo, então, que o município buscasse silos para armazenar e secar o arroz, que é o pior gargalo que nós... o pior problema que nós temos hoje não é a questão da comercialização e o beneficiamento. A máscara atrapalha um pouco. Mas, sim, é de se armazenar para se buscar mercado, para se buscar o preço, e secar. Esse é caro. Esse ano, o meu irmão e os guris lá, que eu trabalho com eles e ajudo na colheita, pagaram 28%. O Lele que sabe o que quer dizer isso. 28% para a secagem do arroz. Então, é muito alto, está certo que o arroz estava com a umidade alta, que isso aí depende muito da umidade do arroz,
O ideal é se colher o arroz com 18% de umidade, né, Lelê, nosso nobre e aqui hoje jurídico desta casa, entende, sabe, trabalhou, viveu a vida toda, cresceu nesse ramo, mas, né, preocupado com o clima, se colheu o arroz até com 28% de umidade. Então, acabou, né, que isso onerou muito os pequenos produtores de arroz, e temos bastante no município, tem crescido bastante, a Vossa Excelência tem razão, né, principalmente do segundo e o terceiro distrito, e que isso, né, possa, quem sabe, né, provocar o executivo, sim, que é uma das demandas, como também silos para secagem de milho também, que está aumentando a produção do município. Isso são coisas que nós possamos, e aí o município pode ajudar, sim, os agricultores, né, ajudar quem é hoje do agronegócio, que é uma economia que, né, toca o município, toca o país. Eu falei ainda agora num pronunciamento meu na semana passada aqui, que às vezes o cidadão na cidade reclama que o arroz está caro, o feijão, né, a cebola, mas não sabe o quanto é sofrido para se trabalhar no campo, né, para se trazer o alimento para dentro da cidade, para a mesa das pessoas. Né. A gente sabe que o salário, então, é o trabalho, claro, a Vossa Excelência provocou o trabalho, mas hoje o principal deveria que o executivo pudesse buscar maneiras de trazer silos, né, que pudesse
parte,
ser armazenado. Conserva então, uma parte, com certeza.
Eu acho que o senhor tem total razão, e talvez eu tenha me expressado mal, mas era nesse sentido mesmo. Talvez seja falta de conhecimento de causa minha, meu mesmo, mas foi, como o senhor falou, para provocar o executivo a ter uma comissão junto com a prefeita, secretário-geral, e para que saiam daqui, façam contatos e busquem, né, empresas para fomentar a nossa cidade. Acho que o senhor tem razão no que falou, era silos que eu pensava mesmo.
É silos. Hoje é o foco que o município possa ajudar é com o silo para armazenar e também fazer secagem dos arroz. Então, né, o trabalho do vereador é no intuito de trazer empresas, trazer fomento para o município, isso traz arrecadação, mas, quem sabe, nós pudéssemos, né, fazer, ter esse tipo de armazenamento, esse tipo de secagem no município, e isso traz recurso também ao município, porque isso é, né, é captado em vias de impostos. E o nosso arroz, né, de aqueles, a maioria dos pequenos agricultores, principalmente de Viz, Capão do Meio, ali, ele vai para Tavares. Né? Tem um silo em Tavares que faz esse secamento, essa parte toda. Então, eu voto, sim, o trabalho da Vossa Excelência para que, né, possa ser útil à nossa comunidade.
Obrigado. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Mais uma vez, senhor vereador Linco, amigos que escutam nós nesse momento, né? Esse requerimento do Linco, né, de trazer empresa interessada, né, no agronegócio de vender o nosso arroz, né? E até mesmo, como falou o Hildo ali, trazer silos para secagem. Eu ali na Barra Falsa entrava muito e ainda entra, né? Quando estou em tempo de pescaria e vejo esses caminhões de arroz ali sendo secado ali, né? E São José do Norte, acho que antigamente tinha o corte, né? Se não me engano, né? E trabalhava com arroz. E ali, acho que ali secava também, né? Fazia aquela mão de obra. Se tiver empresa interessada em montar silos aqui para secagem, agrega emprego para o nosso povo de São José do Norte. Vai dar giros, né, de capital, e, na mesma forma, gera mais ICM. Quantos caminhoneiros aí que fica parado, quanto arroz pode vir para São José do Norte, né, para ser beneficiado, né, e vendido para outros lugares, até mesmo, não só o secamento, né, a descascar aquele arroz ali, preparamento do arroz. É um trabalho excelente, né, na verdade. Quem sabe se tem empresas interessadas, já que o plantio de arroz no nosso município já cada vez aumenta mais, né, o senhor vereador Hilton. Aqui em São Caetano já tem um plantador de arroz, lá do campo do Vila Nova ali, se não me engano. E outros mais vão aparecendo. Se tiver preparamento aqui no Centro Norte, né, silos para secagem, né, de repente ensacar esse arroz para transportar. E outra coisa, gerar emprego também. É um ótimo trabalho, meus parabéns, senhor Linco. Da minha parte, a gente fica até contente com os trabalhos aí, porque está visando o crescimento da nossa cidade, dando emprego para o nosso povo. Meus parabéns.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, e aqueles que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Quero parabenizar o vereador Linco pela iniciativa do trabalho, mas, como falou o vereador Hildo, Hildo falou porque ele tem conhecimento. E realmente, né, Hildo? O nosso município precisava de silos, não temos mais, e nós sabemos. Hoje, olha, eu mesmo, meus caminhões não carregam arroz mais, meu jeito um caminhão que era graneleiro, e ali na localidade do Divisa, ali, e ali estava, ali tem bastante plantador de arroz, e uma das profissões do nosso colega vereador, Hilde, operador de máquina, e ele estava colhendo o arroz nas máquinas lá, e eu estava carregando de caminhão, fiz uma viagem até Tavares, lá de um senhor, eu me esqueci o nome do senhor, um senhor de, é o dono lá do Ciro, lá, o senhor tem acho que tem mais, quase 90 anos, o senhor lá, e conversei muito com ele, quando era para ir no... Vai para Tavares, precisa soltar de motorista. Não, deixa que eu vou, já vou dar um passeio e conversar lá com o pessoal lá de Tavares, já aproveita a viagem. E quando o carro foi carregado, o caminhão ali no Divisa, né, realmente, tem que ir para Tavares. E realmente lá, em Tavares, para ver que lá também era fila para esperar para poder secar o arroz e fazer o... Então, realmente, a necessidade, se o município tivesse, vereador Link, seu trabalho, porque tem o seu trabalho de muita importância. Se o município tivesse, realmente, incentivar mais gente para botar arroz. O São José Norte está aumentando a plantação de arroz hoje. Hoje, lugares pequenos estão plantando, né? É que nem a cebola, tem uns que plantam bastante, outros plantam menos, e arroz está sendo assim. Quem sabe agora, com a aberta da barra do estreito, que não vão fechar mais, quem sabe o pessoal vai dar plantar arroz para a costa do Banhado aí. A gente conhecia o Banhado, e eu conhecia aquilo ali, desde o tesoureiro até lá o estreito ali, matava a cebola lá um 1.000 metros da loma do Banhado, criava gado e depois que fecharam a barra do estreito, que favorecendo poucos, só obviamente favorecendo um arrozeiro só, não era mais nenhum, então ali talvez ali dá para plantar, né? A água vai ficar perto, vai ser perto a água, porque a água vai estar ali no lagoão, que do Banhado tem o lagoão do Banhado, trazer água, e vai ser um lugar que vai ser úmido. Quem sabe ali da planta arroz. Então, por isso que acho que hoje o município, que tiver, que nem o pedido do vereador, incentivar o agricultor também, que além de plantar ceboleiro, que outros que possam plantar arroz também, será importante. O município, porque com certeza irá ter um crescimento maior e aumentar emprego e renda para o nosso povo que está precisando. Né? E aí, como disse o vereador, possa depois, além de tudo, vai trazer muito serviço para muita gente. Então, por isso, sejamos favoráveis, vereador. Esperemos que se desejem seus trabalhos, que seja um dia para ser feito esse trabalho no município. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação, o requerimento 024-2021 do vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes no dia 10 de agosto de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de apoio 04 de 2021. Moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação. Sim. A Câmara Municipal de São José do Norte, através dos vereadores abaixo signatários, vem de forma regimental apresentar esta moção de apoio à reivindicação dos trabalhadores da rede estadual de educação por reposição de perdas inflacionárias e seus salários. Os profissionais pleiteiam o exposto, amparados nas razões abaixo coadunadas. Foi lido ontem, né, senhor presidente?
Isso.
Então, passamos para a justificativa do senhor vereador a cargo do
senhor palavra presidente. A
palavra com... Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido na integridade a matéria. Por gentileza, até para quem está ouvindo em casa saber do que se trata. Na sessão de hoje, na sessão da votação, no caso.
Mas muito bem, senhor vereador Luiz, vamos você ler, mas eu acho que não tinha necessidade. Onde foi lido essa... Acho que é só para nós.
Está sendo votada hoje, senhor presidente.
Não, mas ela foi lida toda ontem, vereadora. Foi na íntegra, lida. O senhor vai ter os minutos para fazer a defesa? Eu acho que todos os vereadores sabem o que é da matéria. Publicidade, isso aí vai ter. Eu acho que é desproporcional, mas se a Vossa Excelência quer que lê, nós vamos ler. Pronto.
Senhor presidente, eu conheço da matéria até porque propus, né, já é de conhecimento das bancadas. Eu me coloco no lugar de quem está em casa ouvindo, né, das pessoas que estão em casa ouvindo, e digo, já foi lido ontem, e a pessoa está atenta no radinho lá, né, ou na internet, poxa, eu queria saber do que se tratava. Eu não estou, não é nem por mim, não é porque eu quero que seja, que algum colega ainda pense que algum colega não conheça do tema, né. É só por essa...
Se algum colega não conhece o tema, então não se anteve ontem no assunto e no o que o vereador Lincoln leu. Mas vamos fazer o gosto do vereador Luiz, vereador dessa casa e do PT, vamos fazer o gosto dele. Lê a matéria, então, vereador Lincoln.
Obrigado, presidente.
Vamos ler as razões abaixo coadunadas. Primeiro, como é público e notório, a categoria dos trabalhadores em educação amarga um intenso processo de empobrecimento sem qualquer reposição salarial desde novembro de 2014. São quase 7 anos de congelamento agravados pela recente perda de direitos com a aprovação de mudanças nos planos de carreira, eliminação de vantagens, redução de adicionais e alterações na Previdência. Por mais de 60 meses, os profissionais da educação receberam salários atrasados e parcelados, desprovidos do direito de conhecer o dia do pagamento do próprio salário, com o mínimo de antecedência. Esta política inviabilizou a programação pessoal e financeira dos trabalhadores e empurrou a categoria ao endividamento. Terceiro, de acordo com o INPC, a inflação acumulada entre novembro de 2014 e março de 2021 chega a 44,18%. Professores, funcionários da escola nativa e aposentados perderam, portanto, quase metade de seu poder aquisitivo. Quarto, não conceder a inflação, fere a previsão constitucional de irredutibilidade salarial, pois negar este repasse possui o mesmo efeito prático da redução. Quinto, no mesmo recorte temporal, o preço da cesta básica, calculado pelo DIEESE, com base nos custos médios da capital, aumentou R$ 342,62 para R$ 636,96, o equivalente a 86%. Cabe lembrar que os alimentos têm um peso maior no orçamento daqueles que ganham menos. Portanto, a inflação é mais elevada nestes itens. Trabalhadores da educação, entre os servidores mais mal remunerados do Estado, perdem mais. Sexto, com a aprovação das reformas previdenciárias no país e no Estado, os aposentados que possuem os menores salários da folha de servidores passaram a ganhar pesadas e abusivas contribuições que podem somar um salário inteiro perdido ao longo de um ano de descontos. Sétimo, além do arroz salarial sem precedentes, os educadores também amargam um auxílio refeição extremamente defasado, de R$ 10,11. Neste item, até 2018, o Estado vinha realizando reajustes de acordo com o Índice Geral da Inflação. Nos 2 anos do governo Leite, no entanto, nem esta correção foi concedida. Oitavo, em 2020, após travar uma dura greve para defender seus direitos e carreiras, os educadores gaúchos honraram o compromisso com os mais de 800 mil alunos que dependem da escola pública estadual, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo. Não obstante, seus salários foram cortados como forma de retaliação ao movimento grevista. Nono, dados organizados pelo DIEESE demonstram que as despesas com pessoal do Estado em 2021 atingiram o menor comprometimento das receitas em 7 anos, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2015, a folha dos ativos da Secretaria de Educação encolheu nominalmente 21% e sua participação nos gastos de pessoal do Estado caiu de 33% para 22%, com redução de 24 mil servidores na ativa. Décimo, apesar da LC 173, aprovada pelo Congresso, vetar reajustes, o texto não menciona reposição salarial e já existem casos concretos de concessão desde sua promulgação. Por outro lado, caso o Estado efetive sua intenção de aderir ao regime de recuperação fiscal, a categoria será condenada a mais 9 anos sem qualquer reposição, o que imprime urgência ao pleito desta moção. 11º, cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como para fazer girar o comércio local a economia dos municípios. 12º, outro sim, esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, arriscando-se nas aulas presenciais e, quando no ensino remoto, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet e luz com os próprios recursos, para não deixar desassistidos os estudantes que dependem da escola pública. 13º, por fim, salientamos que a educação não pode ser considerada essencial apenas para forçar a abertura de escolas em meio à mais grave pandemia em mais de 100 anos. Se a categoria realiza uma atividade essencial, sua valorização salarial e profissional devem ser prioridades para o governo, para o Rio Grande do Sul. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando pela reposição das perdas salariais acumuladas pelos trabalhadores da Rede Estadual de Educação. Câmara Municipal de São José do Norte, 2 de agosto de 2021. Vereador proponente Luiz Galtério, vereadores signatários Idomar Xavier da Costa, Vanessa de Oliveira, Lincoln Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro.
Palavra com o proponente da mansão de apoio 004/2021.
Certo, senhor presidente, agradeço ao primeiro secretário pela leitura da matéria. Acho importante que a comunidade possa ter essa oportunidade de entender as justificativas, o que pontua e fundamenta esta moção, que é uma reivindicação da categoria. Mas antes de avançar aqui numa reflexão, quero convidar os demais colegas, foi falta de oportunidade mesmo, né, o não convite à assinatura da moção, né, aos colegas Ronei, Jorge Penteado e Irandi, que estão aqui presentes, para que não seja encaminhado apenas com o voto, né, mas também com a subscrição, para que o governo do Estado receba também não só de São José do Norte, mas de todas as câmaras, ao meu gosto, seria de todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, para que pudéssemos estar defendendo uma educação mais decente que parte da valorização dos profissionais em educação. Né? A exemplo dos profissionais da educação do Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo CEPERS, aqui em São José do Norte, o magistério nortense está com cerca de 30% de defasagem salarial, teve o rompimento da progressão do plano de carreira da categoria, e nós, né, fazemos alusão a isto porque aqui, igualmente, o Sinterge também tem lutado por mais direitos para o magistério de São José do Norte. Nós, quando falamos em educação, né, e temos como referência alguns países que investem muito mais do que o Brasil em educação, né, o Brasil já investiu muito mais, o Estado do Rio Grande do Sul também já investiu muito mais, no entanto, agora a gente está num processo de encolhimento do orçamento da educação. Né, tanto que, para quem pôde reparar nas justificativas do projeto, se reduziu o número de servidores no Estado do Rio Grande do Sul. Em torno de 24 mil servidores reduziu. E se reduziu o custo com gasto com pessoal no Rio Grande do Sul. Saiu do limite prudencial, reduziu bem para baixo, mas nem por isso o atual governador do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, como deveria ter feito, valorizar as classes que tocam o Estado, seja na educação, seja na Brigada Militar, seja na Polícia Civil, né? Seja no Corpo de Bombeiros, que tem um projeto tramitando aqui na casa. E, nesse sentido, paralelo ao Corpo dos Bombeiros, a gente fica aqui com recurso municipal, tendo que investir para que eles operem em São José do Norte. E nós também, com recurso municipal, de certa forma, ajudamos muito para que as escolas estaduais do município, e aqui a gente tem que mencionar a Escola Marques de Souza, né, a Escola São José, Silvério da Costa Novo, lá na 5ª Seção da Barra, a Escola de Bujuru, Capitão... Me ajudem, por gentileza, me fugiu. Luiz da Silva, né? São as escolas estaduais que nós temos em nosso município e que temos um quadro de servidores que está muito arrochado. E aí a gente traz aqui também indicadores, né, dados que são assustadores. Existe um quadro de depressão coletiva dentro do funcionalismo da educação no estado do Rio Grande do Sul, porque passa por esse processo, né, de negação de direitos e de sobrecarga de trabalho. As escolas estão com cada vez menos professores tendo que cuidar, né, de um volume de educação, de uma grade programática da educação muito maior. E também, com a pandemia, tivemos os desafios que são realidade também do Magistério Municipal de São José do Norte, a falta de infraestrutura cedida para que se pudesse, de casa, cada profissional, né, poder tocar a sua responsabilidade diante das turmas, diante das horas de trabalho e diante do cronograma de aula. Ocorreram suicídios, não só depressão, ocorreram suicídios dentro da classe, né? E a atual margem de defasagem salarial já beira quase metade do salário. Então, imaginemos essas pessoas, como é que não estão vivendo hoje, né, que tiveram, ao longo do governo Sartori, parcelamento de salário por quase todo o governo, e agora se justifica o não pagamento rifando, praticamente rifando, as empresas do Rio Grande do Sul, mas não se discute cortar a isenção fiscal para os grandes financiadores de campanha do Rio Grande do Sul, as grandes empresas que não pagam os impostos que deveriam ao estado do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, a gente não faz como em muitos países desenvolvidos, né, investe para que tenhamos uma sociedade soberana, sadia, de livre pensamento, para poder construir uma sociedade mais decente.
Para concluir.
Obrigado, senhor
presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
As palavras, senhor
Com presidente. A palavra, o vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Primeiro, quero parabenizar o nobre colega e agradecer pelo convite da assinatura. Obviamente, a gente sabe que a classe dos professores vem sofrendo há anos, não é de agora. Acho que é até um pouco desleal citar apenas do governo Sartori para cá. Acho que vem de bons governos, de 5 governos para cá, mais ou menos, não sendo valorizada como foi nos anos, né, que eu acho que eu era criança, governo do Leonel Brizola, que focou muito na educação, deixou seu legado na educação. Mas, enfim, precisamos olhar para frente, precisamos saber que, sim, a classe não está valorizada como merece, e forçar, como câmaras de vereadores, como prefeituras, como sociedade também, forçar aos governos, já que não é por vontade própria, mas que sejam, então, empurrados pela força de uma nação que, na verdade, muitas vezes não sabe a força que tem. Tem força de eleger e tem força, sim, de mexer nos programas de governo, nas políticas públicas que estão sendo ou não, né, implementadas. E nada mais justo do que mexer e, para melhor, positivar a vida dos trabalhadores da educação. Porque uma pátria que não educa com qualidade, que não paga bem seus educadores, não vai educar com a melhor qualidade. Porque os educadores já saem de casa, com certeza, não no seu pleno, não no seu 100%, como, volto a dizer, lá nos anos 90, nas escolas que eu estudei, que tive o prazer de estudar, inclusive com o irmão do vereador Luiz, foi meu colega de aula durante muitos anos, Gabriel, a gente estudava num período de que a gente tinha professores muito mais à vontade para trabalhar, muito mais entusiasmo para trabalhar, porque eram mais valorizados naquela época. Então, somos pela aprovação, obviamente, somos signatários, assinando junto com o senhor, e esperamos, sim, que se não neste governo ainda, mas nos próximos, os professores sejam valorizados em sua categoria, sua classe, seus planos de carreira também, que são muito importantes e realmente foram mexidos nos últimos tempos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Bom, queria parabenizar, né, o vereador pela moção, né, e dizer que essas injustiças que ocorrem em todo o país, né, onde a valorização dos professores e educadores, ela chega a ser absurda, que o pessoal tem que estar dando aula em duas, três colégios diferentes para poder se sustentar. Então, enquanto nós não mudar essa realidade, que antigamente tu chegava nas escolas, todo mundo queria ser professor, é o sonho da pessoa. Hoje em dia, tu chega lá, o pessoal, eles não querem mais, eles não têm mais como um ídolo, né? E não é culpa deles, né? É culpa do quê? A sobrecarga de trabalho, a defasagem mesmo, que o pessoal passa trabalho para sobreviver com um salário medíocre, às vezes, tem que trabalhar em dois, três colégios para poder sustentar sua família. É, e passa trabalho em casa, muita, a pessoa não sabe, o professor leva trabalho para casa, às vezes, final de semana, passa programando aula e diversas atividades. Então, a gente quer, sim, que os professores sejam mais valorizados, educadores, porque a gente sabe que a única solução para a desigualdade é todo mundo ter educação, poder ter direito de buscar cada um seus objetivos. Então, a gente vai sempre apoiar a educação, sempre defender que a única meio de vencer essas desigualdades é a educação. Então, estamos totalmente favoráveis. Parabéns, vereador Luiz Galtério.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos em votação a mansão de apoio número 004-2021 do vereador Luiz Galtério, do PT. Aqueles concordar que permaneçam sentado, que discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária do dia 10 de agosto de 2021. Passaremos para o último trabalho da noite.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 037. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitos calçamentos e colocação de esgoto pluvial e cloacal na rua Otto Brode Filho, no bairro João Landel. Justificativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, e abaixo assinado em anexo.
A palavra com o mentor do requerimento 037-2021, vereador Irandida Silveira Rodrigues, do PDT.
Senhores vereadores, amigos que nos assistem nesse momento, né? Esse é mais um trabalho que vem nessa casa, né? A pedido dos moradores da rua Otto Brode, né? Filho, né? Que seja solicitada a senhora prefeita municipal, né? Através da secretaria competente, né? Que seja feito o calçamento, né? Calçamento e naquela rua ali, né? Esgoto fluvial e coacol, nessa rua, né? Ah, sendo que quando chove aquilo ali, alaga tudo, né? Invade aquelas casas ali. Aí até mesmo fica ruim de transitar, né? Os próprios carros ali, né? Está numa areia ali meio misturada com um tipo de barro ali, que na verdade está mais para campanha, não para dentro de cidade. Essa é a realidade. Quando chove ali fica terrível, né? E a pedido daqueles moradores ali que seja calçado ali, né? Tem esgoto naquela rua ali, no Velho Coacom. Então, vamos tentar trazer uma emenda aí para que seja contemplada aquela rua ali. Não importa o vereador que traga, né? Mas a gente entra com esse requerimento ali que seja apreciado para essa casa, aprovado pela essa casa, né? Que eu acho, no meu sentido, o seguinte: qualquer vereador pode fazer um requerimento para qualquer rua. E qualquer vereador pode trazer emenda. Não importa se foi o Dandinho que pediu, se foi o Nedinho, a Vanessa, o Luiz, o Wildo, o Jorge Penteado. Tem que acontecer, né? Então, a pedido daqueles moradores ali, e até mesmo temos duas congregações ali, já tem uma, né? É, se não me engano, vai ser o Brasil para Cristo, e tem uma outra na, na esquina da rua direita ali. Então, aquilo ali é, contempla muita gente ali. Porque sábado e domingo que ali, a lota de gente. E falando mais dos moradores que moram ali, né? Então, precisa apreciar para essa casa aí. E quem sabe se no futuro, nos últimos 4 anos, nós podemos ver aquela rua de calçada com esgoto direitinho, né? Que possamos trazer uma emenda que seja contemplada, né? E essa emenda não vai para outra rua, porque meu pessoal é assim, se um vereador faz uma emenda e bota o nome da rua, que seja para aquela rua, que não seja desviado para outra. E falando também das outras ruas da cidade, que está horrível, né? Então, possamos contemplar isso aí, que seja apreciado dessa casa, né? Votado, e fica a critério dos seus vereadores.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Idomar Xavier da Costa, do Progressista.
Rapidamente, eu só quero justificar, senhor presidente, no trabalho do vereador Irandi, que eu votei a favor a passar para a hora do dia, até porque já este ano eu me utilizei desse mesmo artifício, esse mesmo argumento, pedindo para passar trabalho meu para a hora do dia no mesmo dia. Então, eu seria incoerente com o vereador Irandi, né, porque se eu votasse contra, né, o pedido de urgência, já que eu tinha feito a mesma coisa alguns dias atrás. Então, eu gosto de ser sempre coerente, né, estou justificando o porquê. Acho que agora a Vossa Excelência, né, tomou a atitude correta, consultou o seu jurídico, eu acho que tem que fazer, buscar acompanhar o regimento para que nós não tenhamos nenhum, né, desentendimento ou alguma situação, né, que constrangedora na casa.
Só, então, só uma parte, vereador. Olha só como o vereador é. O senhor aqui nessa casa fez um pedido, um requerimento verbal, e o senhor nem apareceu no outro dia para discutir o requerimento.
Sim, então, é isso que eu estou dizendo.
Digo. Aí é que eu falo, que as coisas vêm erradas, e a gente vai deixando para ser coerente.
Sim, sim, e é o que eu estou justificando. Votei a favor do trabalho, quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu ia, oportunamente, eu achei que tinha um projeto, parecia que eu ia falar na hora de votação de parecer, de que quando a Vossa Excelência cobrou, né, deste vereador que o parecer deveria ser por convocação, acatei porque eu vi que estava errado. Então, quero dizer que, mesmo se está errado, a mesa cobrou, a gente tem que respeitar e, então, e se manter, né, no regimento para que a casa ande bem. Então, era por isso que eu queria justificar, vereador Irandi, porque trabalho de pedir de esgoto cloacal no nosso município é mais do que deveria ser, através do executivo, através da Corsan, que tem contrato com o município, deveria ter em todas as ruas, porque é saúde pública. Né? Mas, infelizmente, ontem o sindicato do Sindiago da Corsan veio aqui nos cobrar, né, de que precisa da ajuda, de que não seja privatizada a Corsan, mas em nenhum momento se fala também dos compromissos da Corsan, que não cumpre com o município de São José do Norte. E está no contrato, junto ao município de São José do Norte, 2 estações de tratamento no município de São José do Norte, que a Corsan vem há longos anos empurrando com a barriga e nenhum gestor tomou uma iniciativa mais rígida até o momento. Eu sei que agora o município tem autuado a Corsan para que cumpra com o que está no contrato, né? Então, o esgotamento cloacal numa cidade, para a população, ele é de extrema importância em vários aspectos. É saúde pública, também é na questão, né, de vizinhança, que não haja, né, desavença por vizinhança, e isso acontece muito, e, principalmente, que é, né, se fica quieto, se faz vistas grossas. Hoje, o esgoto cloacal no nosso município, vereador Irandi, é todo ligado no esgoto fluvial. Né? E não é recomendado, né, pelos órgãos competentes, mas é feito assim, e, infelizmente, tem que ser. Não há uma outra maneira. Né? Vai se largar o esgoto cloacal aonde? Né? Fossas, né? Que né, elas acabam enchendo, atulhando, e isso causa transtorno. Então, por isso que eu quero dizer que, às vezes, né, o dever, né, se reivindica o dever, o cumprir, não é feito. Tem diferenças, mas não é realizado. A Corsã peca nesse aspecto. Né? Aspecto de esgotamento cloacal no município, principalmente em relação às estações de tratamento, é um pecado muito grande que não vem sendo cumprido. Só pela aprovação trabalha a Vossa Excelência.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
senhor. Com a palavra, vereador Jorge Ritter Penteado, do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu aprovo o trabalho do colega vereador aqui, mas não sem antes fazer uma ressalva. Ao vereador Luiz, que é ambientalista aqui, tem um conhecimento mais profundo do que eu, onde é que tem usina de tratamento cloacal no município? Então, nós não podemos colocar esgoto cloacal nas ruas, porque senão vai sair mais uma na lagoa. Então, nós sabemos que tem muitas ruas aqui que estão ligadas, inclusive, esgoto cloacal. E onde é que sai? Eu pergunto a Vossas Excelências. Para aqueles que não perceberam ainda, vereador Linco, para todos, né? Eu estou falando, Vossa Excelência, porque eu já notei que Vossa Excelência está sempre querendo procurar tudo que tem de errado, e como vereador é essa a nossa missão. Né? Deu uma chegada no antigo matador do Macuca, ali, aquela sangue ali, e fica olhando ali para o que sai ali. Fica olhando, pare o carro ali, dê uma olhadinha, percorrida a pé ali, o que sai ali. Por quê? Vai para onde isso aí? Passa ali por perto do Carlos Santos, no bairro do nobre colega ali, e vai entrando na lagoa ali, onde as crianças, inclusive, estão, muitas vezes, estão ali tomando banho. Porque não pode ter esgoto cloacal numa cidade onde não tem usina de tratamento do cloacal. Então, veja bem, a população nos pede, nos cobra calçamento, esgoto pluvial, e cloacal eles pedem também, mas nós não podemos colocar, a prefeita hoje não pode colocar, sob pena dela ser presa. Então, vejam bem, essas coisas assim, ó, aqui quando se pede uma coisa aqui e quando se legisla aqui, o legislador ele tem que olhar essas situações aqui. Quando eu pedi e coloquei, que de repente a gente olhar o requerimento dos colegas, não ser precipitado, porque o regimento diz isso, ele entra num dia e é votado no outro, para que nós possamos ter conhecimento. Senão a gente vai ler, seguidamente, senhores, assim, eu me levanto e vou na mesa do presidente, para olhar, porque eu não conheço o regimento, o requerimento, a matéria. E como eu vou votar uma coisa que eu não conheço? É só por isso que eu pedi. Como também, para finalizar, senhor presidente, o regimento não traz previsibilidade legal de requerimento verbal. Então, não existe isso no regimento. Pode folhar de folha a folha que não tem. Então, o requerimento de Vossa Excelência, meu colega, é importante, está atendendo o anseio da nossa comunidade. Vossa Excelência anda, roda lá, mas eu faço essa ressalva. Né? Ali, e, claro, ele pediu, mas o município não vai poder colocar. Mesmo que quisesse, vai colocar e largar onde? Não tem como. Estão fazendo uma defesa aqui, me unindo ao nobre colega líder do governo, eu sou o quinto líder do governo agora aqui. Voto favorável ao trabalho de Vossa Excelência.
Eu não entendi, vereador. O senhor disse que não tem requerimento verbal?
Não, não tem.
Para mim é novo.
Não tem.
Nós vamos ver. Porque aqui nós fomos atropelados porque disse que tinha requerimento verbal. E um conhecedor, o vereador Hildo, mesmo foi que me disse. Não, a Vossa Excelência me disse que existia, foi a Vossa Excelência, é conhecedor. Não, eu vou até ver, porque tudo que tem dúvida eu estou vendo no regimento. Agora, eu fui pelo vereador Hildo, que é um estudante do regimento. Né? Não, que todos fizeram, mas vamos dar uma olhada para ver. Mas a palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Queria parabenizar o vereador Irandi, né, que esse teu trabalho vem a ser mais uma vez um trabalho daqueles que é pontas de rua que ficam, porque o senhor quer dizer aquela última quadra ali, né? Porque para lá até o Caique ela é calçada, né? E tem o esgoto ou não? Ou seria toda ela que não tem esgoto, não, vereador?
Tem uma parte que tem, seria da rua direita para baixo.
É da rua direita para ter a casa Blamark.
Isso.
O senhor vê uma quadra, né?
É uma quadra.
Um trabalho simples de ser feito.
É, pouca coisa, né?
É. 300
metros ali,
ó. O senhor, parabéns pela proposição. A gente espera que seja atendida, porque realmente aquela rua ali, quando chove, aquela parte ali, é uma lagoa só, de ponta a ponta, aquele pedaço ali. Então seria de muita importância que fosse realizado e a gente espera que o Executivo venha lhe atender o mais breve possível. Somos totalmente favoráveis e parabéns, vereador Andy.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, demais colegas, vereador proponente, a gente parte de um pedido objetivo do colega Irandi em relação a uma zona específica da cidade, uma rua específica, e eu vou fazer como alguns colegas dizem, eu não ia fazer uso da palavra, né? Mas eu vou fazer uso da palavra. Eu vou fazer uso da palavra porque é importante que a gente tenha noção dos planos estratégicos do município. São José do Norte, assim como um plano municipal, né, de educação, né, São José do Norte tem um plano municipal de saneamento básico, aprovado aqui por essa casa no ano de 2018, se não me engano, se não me falha a memória, 18 ou 19. Então, na legislatura passada, nós aprovamos um plano de saneamento aqui. Né? E esse plano ele é bastante contundente, ele traz diagnóstico, né, do problema de São José do Norte, né, e traz alternativas para o tratamento. Então, a gente tem que. É importante termos ideias, a gente compreender a cidade, né, conhecermos onde estão os pontos que nós somos sabedores, né, de contaminação do solo, né, estarmos abordando a solução desses problemas, indicando ao governo para que não se bote para baixo do tapete, Irandi. Colega vereador, Vossa Excelência, vereador Irandi, em relação ao problema enorme que é contaminar a nossa única fonte de água potável. De onde que São José do Norte tira água potável para beber? A nossa única fonte, não é a Lagoa dos Patos, não é o Oceano Atlântico, não é os banhados daí de fora, por mais que tenhamos potencial, inclusive, de tirar água, inclusive, dos lençóis de dunas. Né? Aquela região ali entre Capivaras e Várzea é uma região importante, eu estou falando de água e saneamento básico. Por que saneamento básico? Como dito ontem aqui, Irandi, pelo representante do sindicato, é saúde pública. E cada R$4, não, a cada R$1 investido, agora não recordo direito, mas é uma proporção de 4-1 que se investe em saneamento se deixa de investir em saúde pública, porque se melhora a qualidade de vida da população e a saúde da população. Né? Mas é importante a gente saber, né, sobre o esgotamento local, o que tem sido feito no município, pensado, projetado, para a gente também poder estar cobrando sobre as possibilidades de tratamento coletivo e individual. Estação de tratamento, acho que é uma possibilidade. Né? Nós temos essa beira de praia, tem uma estação de tratamento aqui, né, ao final da Edgardo, ela hoje trata cerca de 8 a 12% do esgoto de São José do Norte, né? Segundo a Corsan afirma, né? Tem potencial de tratamento, eu volto e meio, eu passo ali, tem um motorzinho funcionando. Né? Será que não temos potencial de colocar umas 10 estações dessas na beira da prainha antes de desaguar e tratar todo o nosso esgoto? Pelo menos daquele que por gravidade vem? Né? Estudos topográficos dizem que o bairro Guarida não tem condições de drenar para cá. Né? Que tem um problema que é o final da rua direita, não consegue mandar água nem para a região do Canastreiro e nem lá para o Arroio Laracha. São problemas da cidade, né? Tem que fazer bombeamento, Rio Grande tem bombeamento. Mas essas são as soluções coletivas. Mas tem as soluções individuais. Né? Muitos municípios têm fossa, filtro e sumidouro individual nas casas e uma vez por ano, ou periodicamente, de acordo com o tamanho do porte daquele tratamento, é feita uma limpeza. Se coloca na taxa ou se absorve na taxa de água, algo nesse sentido, e o município tem que ter um lugar para fazer esse tratamento. Retira das fossas individuais e faz tratamento. Eu só estou colocando isso porque essas são as perspectivas possíveis para o município, de acordo com os debates que têm acontecido, que têm sido aprovados, das leis que nós temos percorrido até aqui, nesse período que eu tenho acompanhado. Né? Quem sabe para alguns setores da cidade vai ser de uma forma, para outros de outra. O que não dá é para a gente continuar, como os colegas disseram, botando para baixo do tapete. Né, que a gente realmente coloca a ligação no esgoto fluvial, né, joga na Lagoa dos Patos, onde é o berçário que os pescadores aí... Né, e não é uma exclusividade de São José do Norte. Quantos e quantos municípios, milhares, até milhões de pessoas se contabilizarmos, toda a região metropolitana de Porto Alegre, tudo, que não deságua efluentes e contaminações, não só domésticas, mas também industriais, tóxicas, com metais pesados e com uma série de contaminações. É o que a gente tem lutado contra a mineração no Camaquã. Eles podem largar chumbo lá em cima e o chumbo vem descendo aqui, o chumbo entra na cadeia dos pescados. Só para enxergar o saneamento, né, como algo bastante integrado à vida de todos nós, nós, legisladores da sociedade, das lideranças de bairro, e que a gente possa estar provocando esse debate de uma forma consorciada, sem estar causando constrangimento, porque daqui a pouco a gente está falando aqui, mas o pessoal do governo lá está dizendo, ah, já estão trazendo problema para nós. Não é problema para o governo. Estamos trazendo solução para a saúde da população. Né, Irandi? Então, eu te parabenizo, cara, porque
a palavra
oportuniza esse debate.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra.
Com a palavra, a vereadora Vanessa de Oliveira.
Parabéns, vereador Irandi, por esse requerimento. Realmente, a situação daquele pessoal, como de muitos outros aí na cidade, é crítica. Né? Eu estive ali num dia de chuva, dando uma olhada, fomos marcados em redes sociais, que eu até agradeço quando as pessoas me marcam, para que a gente veja o que está acontecendo e passe para o executivo. Né? Então, realmente alaga. Tem casas ali que as pessoas não conseguem entrar. Né? É de grande importância. E esperamos que seja feito, né? Que seja concluído. Pelo menos que façam uma manutenção de vez em quando ali, até que façam o seu pedido, porque realmente tem um buraco na frente das casas ali e alaga tudo. Alaga mesmo, porque eu já vi... E já passei também para o executivo, o vice-prefeito esteve lá dando uma olhada, e realmente está crítica aquela situação lá. E também a gente vê, ali naquela situação, que não tem para a saída da água. Né? Então, pedimos também que, antes de executar o calçamento, o esgoto, que é o seu pedido aqui, que deem manutenção naquela rua, que está bem crítica a situação mesmo. Parabéns pelo requerimento e totalmente favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT.
Senhor presidente, colega vereador, vereadora Vanessa, quero parabenizar o colega vereador Irandi pelo trabalho. Realmente, né, aquela rua, como muitas ruas estão hoje precisando de calçamento e esgoto, a gente vê. E aí o trabalho dos vereadores é quando as pessoas nos pedem, né, todos os vereadores chegam. Né, ruas que estão ali, hoje a gente vê muitas ruas calçadas, estão calçando muitas ruas, hoje lá o bairro, o Carlos Santos, de parabéns, estão calçando quase todo o bairro ali, e é importante, quem é que não quer ver calçamento na porta da sua casa? Todo mundo quer, né? E a gente tem que tentar ajudar todos, com certeza, hoje o executivo está tentando fazer em muitos bairros, calçamento, né? E a gente vê hoje ali, esse dia tive na Praia Veneza ali, o pessoal me cobrando, que, pô, é que faltando só essa ruazinha para calçar aqui, que eu não calço. Eu digo, por Deus, tem esgoto, e o esgoto é importante demais. E esse problema do esgoto, como foi comentado aí, esgoto pluvial e local, é um problema. Cadê tratamento de esgoto ao sistema? Iniciaram aquela vez ali, aquela obra ali no governo, acho que na época do prefeito Inácio, eu acho, né, que era ali, que iniciaram aquela obra, ficou aquilo ali, né? Próximo ali a rua, ali a Edgardo Pereira Velho, ali, né? É, a rua do hospital ali. E aí, ficou aquilo ali, foi iniciado ali, e nunca mais foi feito nada na época. A empresa que iniciou a obra não terminou, até na época fazia tipo umas canas. Era diferente, não era com cana, tipo uma. Nem tem outro lugar, mas não, até não deu certo aquilo ali. E ali ficou aquilo, não sei como é que ficou aquela obra aí, que situação ficou aquela obra, sei que. E hoje seria importante, né? E eu acho isso aí, eu acho que era a obrigação da Corsã, hoje, como foi falado pelos colegas vereadores, que esteja, né? Principalmente essas usinas de tratamento de esgotos, eu acho que é importante, temos que buscar isso aí, eu acho que o executivo tem que ir atrás disso aí, para que isso aí aconteça, que esteja, isso aí, como falou, esgoto, tratamento de esgoto, isso aí é saúde para a comunidade. Então, E calçamento, como o vereador está pedindo hoje, aquela comunidade mesmo conheça aquela rua e precisa, e aquele povo merece, né? Acho que e espero que isso aí seja breve, tenho certeza, de breve acho que vai ser feito, né? Hoje o executivo fala que tem muitas ruas, como se diz, está tudo tá no cronograma, como diz, para que possa ser feito, né? Muitos calçamentos, e aquela rua pode ser contemplada, como muitas outras que estão precisando ser. Também quero que seja, espero que seja. Então, essa é a pedida de Vossa Excelência, espero que seja aceita, estão sendo favoráveis. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, 037/2021. Aqueles que concordar com o plenário sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 10 de agosto de 2021. Esgotada a matéria da ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. 6 minutos para cada vereador. Primeiro vereador, vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, aos colegas, à assistência, à colega Vânia, assessora do vereador Penteado, ao pessoal do SOM, ao Carlos Magno, à moça da Copa e ao porteiro Vitor. Hoje venho da como sempre, os parabéns aos colegas pelos requerimentos, pela moção, onde sou totalmente favorável. E também, hoje eu vim fazer um grande agradecimento ao vereador Nedilande, que ontem, na sessão plenária de ontem, passou aqui a situação que está o bairro Guarida, né, onde agradeço mesmo de coração por ter levantado a situação onde realmente está, né? O vereador esteve lá, né? Ouviu críticas, ouviu reivindicações, né? Eu também escuto isso todos os dias, não somente agora como vereadora, mas quando comecei a trabalhar no governo, né? Eu já sempre fui muito pressionada pela minha comunidade, né? De pedidos, né? E aí, colega, já está trabalhando lá no governo, poderia conseguir que viesse colocar esgoto, que viesse colocar calçamento nas ruas, né? Então, são cobranças diárias, né? E a situação está crítica, principalmente a minha rua, né? Onde acontece essa situação de que nós não temos o esgoto, as pessoas não têm para onde largar a água, né? E aí, quando vem o esgoto, colocam tudo naqueles canos para a água da máquina, a água do chuveiro. É, então, é realmente crítica a situação do nosso bairro Guarida lá. Mas, né, eu estive verificando os meus ofícios, né, que eu estou sempre lutando, tanto pelo meu bairro como também por outros diversos bairros, porque, quando fui eleita, fui eleita com 379 votos, mas agora sou vereadora de todos, né? Então, eu estive fazendo um levantamento e tenho 19 ofícios somente de manutenção desde janeiro, de quando eu entrei, 19 ofícios pedidos para o bairro Guarida e João Lando, né? Inclusive, entramos aqui com pedidos para a rua do lado do vereador Nedim, eu e ele junto, que é um pedacinho de calçamento, onde já temos esgoto, já temos o meio-fio, né? Pedi também, imploro, né, sempre, pelo aquele lado do JDC, né, que é incrível, uma quadra, né, aquilo ali eu já venho desde lá, quando eu peguei no governo pedindo para que tivesse uma solução para aquilo ali, todos cientes, Secretaria de Obras, vice-prefeito, prefeita, né, pessoal da Secretaria de Obras sabe daquele meu pedido, sabe? Entrei com requerimento nos primeiros meses aqui, né, que eu fiz o pedido no dia 15 de março, para o lado do JTC, onde é uma escola, onde temos comércio, né, e é somente um pedacinho que ficou para trás. E eu aqui, como brigo sempre pelos pedacinhos que deixam para trás, né, foi um dos meus pedidos para o bairro. Também entramos aqui, eu e o vereador Irandi, com um pedido de colocação de esgoto e calçamento para a Rua 3, para a Rua 4, para a Rua 8, para a Rua 12. todas do bairro Guarita. Então, eu tenho que passar aqui para as pessoas que eu não estou... Eu estou sabendo, sim, da situação. Né? Eu agradeço todos os vereadores que também reforçam, que eu acredito que, como pedem para mim, pedem para todos, reforçam aquela situação do meu bairro lá. Né? Então, hoje pela manhã, também recebi uma mensagem de que no João Landel, na Rua 9 e 10, né? Bom, já viemos conversando há muito tempo, eu e uma senhora, sobre aquela situação. Colocaram esgoto, a areia ficou solta, né? Os carros estão atolando, e há uns 15 dias atrás fiz um pedido de manutenção para aquela rua ali, que é a 9 e 10 do João Landel. Ainda não foi feita, e hoje pela manhã tomei uma providência, mandei mensagem para a chefe de obras, mandei mensagem para o vice-prefeito, para que pudesse mandar as máquinas para lá e fizesse aquela manutenção, porque está crítica mesmo. Né? Graças a Deus, fui bem acolhida por todos. A gentileza do vice-prefeito é grande. Né? Estiveram lá hoje à tarde para dar uma olhada na situação e me prometeram que amanhã as máquinas irão para a Rua 9, para a Rua 10 do João Lânio e irão também para as ruas atrás do JDC, né? Que foi um pedido, tanto ontem que o vereador Nedinho aqui passou a situação, mas é um pedido de muito tempo que eu já venho, se ir lá, olharem todos os ofícios lá que tem, eu tenho eles aqui, ó, 19 ofícios mandados para manutenção daquelas ruas lá de trás do JDC. Então, entro aqui em requerimento, é uma vez só por ano que eu posso entrar, mas ofícios eu sou incansável de mandar para as ruas da nossa cidade, não só de trás do Guarida, do João Lânio, mas para a nossa cidade. Tá? Então, eu quero deixar bem claro que eu estou aqui trabalhando, sim, e vou ajudar tanto a minha comunidade, que é o Guarida e o João Lânio, como todas as outras de nossa cidade, porque não é... porque o vereador Ronei é do Carlos Santos, porque o outro é do centro da cidade, que eu não vou trabalhar também por essas pessoas que depositaram a confiança em nós aqui. Né? Então, eu tinha que deixar claro aqui que estou trabalhando, e muito. Né? E recebi muitas mensagens depois da sessão plenária de ontem, porque eu sempre que uma pessoa me faz um pedido em uma rua... Eu sempre que mando ofício para o executivo. Vereadora. Que mando ofício para o executivo. Vereador. Tá bom. Que mando ofício para o executivo, eu também passo para as pessoas. Então, como o tempo hoje foi curto, eu queria dar uma boa noite a todos. Eu tinha que passar a situação que aconteceu ontem e que segunda-feira estejamos todos aí novamente, com a graça de Deus.
Explicação, pessoal, vereador Cristino de Matos da Azevedo. 6 minutos, vereador, sem senhor, passar.
Senhor presidente. Colegas vereadores. Senhor
presidente, uma questão de ordem, presidente. Eu não vou me manifestar. Se o vereador Cristino quiser usar mais o meu tempo, eu passo, se Vossa Excelência.
Vereador Irandir também, da bancada?
Irandir também. Para a bancada.
Tá bom, não, mas tá bom, não é muita. Senhor presidente, colegas vereadores, quero. Ontem não usei da palavra, retirei mais cedo. Quero dar um abraço a todos aqueles amigos nossos que estão escutando, que é muitos, com certeza. Então, dar um abraço para todos e dizer que nessa noite, que como o vereador Vanessa estava falando, se empolgou, falou um pouco a mais do tempo, vereadora, mas o vereador se elege e cada um tem o seu bairro, o seu lugar, a sua localidade, né? Mas nós somos vereador do município, todo município. E a gente quer, claro, sempre aquele que nos cobra mais é o que estou mais próximo da gente, que a gente mora ali, se cobra, ah, vereador, que tu mora aí, tem como... Eu me lembro quando na minha rua, antes de ser calçada ali, na época era eu, era vereadora, eu e o Araci, né? Na época, às vezes, o pessoal passava o trabalho com uma areia, um zigue, que vergonha, e dois vereadores. E agora, de novamente, continua dois vereadores. Agora tem o Irandir, mas agora está calçado o Irandir. Agora tem uma... Só o trânsito está meio... Tem momentos que está meio violento também ali. E falar em trânsito violento, realmente, né? Eu acho que hoje a Secretaria de Trânsito do município tem que fazer alguma coisa. O município, olha, nosso... Olha, nós temos um número muito grande de veículos no município. Não sei, tem uma época até que eu dizia que quantos veículos tinha em São José do Norte, né? Que agora a gente não está para ver mais na plaquinha São José do Norte, que agora essa placa aí, inventaram essa Mercosul aí só para complicar essa placa aí. Digo, ainda bem que eu comprei um carro agora e não precisou trocar para São José, eu ficar São José do Norte igual. Né? Até fiquei contente com isso.
Fala uma parte, vereador.
Pode falar, vereador.
Mas o senhor pode pegar, comprar São José do Norte e colocar aí embaixo.
Pode?
Pode.
É importante saber, vou botar na minha caminhonete, então. Comprar, vou botar. E a gente se orgulha do lugar da gente, do nosso município, né? Dizer também que a gente também, hoje, a gente sabe que, além do trânsito aqui, é muito veículo no nosso município. Realmente, em lugares, e tem, como tem dado os acidentes ultimamente, a nossa BR, né, que a gente cobra, a gente tem que procurar, muitas vezes, através, tem lugares que quem como é do DENIT, outro que é do DAIR, e esse problema todo vem nos incomodando. Talvez ali, como falamos hoje daquele trabalho do vereador Link, o problema do Buxuru, o vereador Peteado pediu para a gente, foi ali na BR ali, né? E realmente daqui a pouco o município não pode fazer, porque não é competência do município, não pode fazer aquilo ali, é o DENIT que compete ali, é o DAIR ali, é o DAIR, então é um problema que a gente tem, a gente vai pedir muitas vezes e não consegue. E como eu dizia até o pessoal do Norte, principalmente quando eu tive há 4 anos atrás, quase o ano que vem vai fazer 4 anos, que dá a próxima campanha dele, estadual. Eu dizia para o pessoal de Tavares e de Mostarda, eles disseram, olha, eu nessa estrada aqui eu vou passar toda semana. Eu me elejo deputado, eu vou morar, eu não vou deixar de morar em São José do Norte, vou continuar morando em São José do Norte. Eu vou em segunda-feira para Porto Alegre, vou no início da semana e volto no fim. Esse buraco todos os dias. E muitas vezes a gente vai lá na secretaria, lá no secretário, pedir. Pedir uma vez, ele chega lá, pede, ele vai tomar nota, tudo, aí a gente vai embora e se esquece. Agora, se todos os dias bater na porta, estiver todos os dias lá, como eu digo, se eu chegasse um dia e tem intenção ainda, e vou tentar mais uma vez, tentar ser um representante na Assembleia Legislativa. Sou pré-candidato a deputado novamente. E hoje, pelo PDT, Partido Penteado, Partido do Vereador Irandi também, que temos 3 da bancada do PDT, e dizer que olha, eu acho que seria importante ter no município, eu dizia às vezes ao pessoal de Tavares Mostarda aqui, mas, como eu digo, deputado é representante do Estado, de todo o Estado, mas sempre ter as suas localidades, principalmente onde a gente, que mais necessita para a gente. Hoje nós temos representação nossa é muito pequena. Hoje, olha, a quantia de voto que tem, a nossa região, nosso lugar aqui, só elegeu um deputado só, elegeu só o Fábio Rio Grande. Olha, tem voto para eleger 3 ou 4, o mínimo 2 tinha que ter, e não tem só 1. Então, eu acho que o povo tem que olhar isso aí, e principalmente nesses momentos, essas coisas, que às vezes são coisas que não são muito, muito grandes, que nem esses problemas de estrada mesmo que temos aí. Mas se insistir todo dia, brincar todo dia, aí, não foi, quando é que vai lá a máquina para ajeitar? Quando é que vão lá arrumar? Todos os dias de cima você não faz. Isso aí, né, Venteado? Me lembro do Colar dizer isso aí. Olha, eu trouxe esse Caíque aqui, para o Norte. Esse velho me incomodou tanto que eu tive que trazer. Então é assim, não é só pedir, tem que insistir. Né? Tem que insistir. O Colares dizia que o Dario, velho, esse velho me incomodou tanto que eu tive que trazer o Caíque, para a leva do Caíque, né? Que o Dario estava todos os dias lá brigando com ele, tinha que ir, o Norte precisa. Com certeza é isso assim, não é só pedir, tem que insistir. E é tudo assim, até aqui mesmo. Assim, daí vai pedir fazer alguma coisa, se for pedir uma vez só, talvez não vem, mas tu insistir todos os dias pedindo, é importante, como aqui nessa casa hoje tem trabalhos que o vereador pediu, o outro pediu também. Na do regimento, que se um pediu, né, o mesmo trabalho não pode ser pedido no mesmo ano, mas às vezes a gente deixa passar, porque é importante insistir mais uma vez, reforça, né? E então eu acho que as coisas têm que, por meio do trânsito, temos que tentar, realmente a nossa estrada tá em perigo mesmo aí, tem buracos aí, olha, agora esses dias mesmo, o rapaz ali foi a Mostarda, né, o meu vizinho ali, filho do Edson, né, bateu o carro dele num animal, gado na estrada, assim, o que mais, pô, sempre tem, não adianta, tem lugares ali que é pior que aqui, lá para lá de Tavares, não sabe, tem lugares que estão pior que São José do Norte, os gados na estrada. E aí o pai dele foi lá socorrer ele, bateu num buraco, arrebentou 2 pneus no carro, pneu novo do carro dele, arrebentou 2 pneus, realmente tem os lugares que está ficando, e temos que também, eu acho que a insistência, nós temos que brigar e insistir lá com o DENIT, com o Dário, para que as coisas melhorem, né? Embora que muitas, talvez algum acidente que houve na nossa BR foi imprudência, né? Problemas que talvez dizem que foi, não sei. Mas realmente, agora, dentro da nossa cidade, vão ter melhores
coisas. Vereador, só para para lhe dizer, o senhor tem mais 2 minutos e 54. Dividiu o horário do doutor Penteado, 3 para o Irandi e 3 para o senhor.
Mas só para encerrar, doutor, já dizer que eu espero que, falar em trânsito e tudo, que me parece que vai talvez sair a rota daquela. Estamos pensando em fazer a rota na entrada da cidade ali. E é importante demais que a entrada da cidade. Porque, olha, tem momentos ali que o cara chega, para o carro, não sabe. Que chega a caravana, que é tanto carro que vem um atrás do outro ali, né, realmente. E realmente nós temos que, hoje o secretário de trânsito, a secretaria de trânsito tem que olhar com... A dona Vanessa quer dar uma palavrinha?
Concede a parte? Só para, claro, como eu não deu tempo de eu falar aqui no meu horário, que falei com o secretário de trânsito hoje pela manhã, né, pedindo umas informações para ele, e ele já passou que está aguardando a data e o horário para poder vir aqui passar todas as informações para nós do Legislativo.
É. Então, é uma notícia importante, vereadora Vanessa. Espero que realmente a nossa cidade hoje está, pelo número de veículos que tem, acho que o trânsito tem que ter uma, né, tem que ser organizado, né, principalmente aí ruas, entrada da cidade, tem lugares que tem que se organizar. E rota, como tem, dá certo em outros municípios, por que o nosso não vai dar? Então, acho que é importante. Então, na noite de hoje, vereador, presidente, as minhas palavras são essas. Deixa o tempo para o vereador Irandi ali. E quero só apenas de dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Fiquem todos com Deus e a segunda-feira a gente volta de novo. Muito obrigado.
Explicações, pessoal. Vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava aqui pesquisando, não consegui encontrar hoje o regimento interno da casa no site aqui. Não consegui tirar a dúvida, mas para mim, verbalmente, existe a possibilidade, sim, de fazer o pedido verbal. Mas tudo bem, vamos deixar para...
Só uma parte, vereador. O vereador Penteado me mostrou aqui. Também não ficou claro. Eu vou dar uma olhada.
Não tenho certeza.
Eu acredito que exista.
Parece que existe. Mas tudo bem, vamos. Isso aí é coisa para
a
gente...
Mas a gente tem que ver para não passar em branco, né?
Se
vamos fazer cumprir o regimento, nós vamos olhar.
Eu parabenizo a Vossa Excelência inicialmente. Não, tranquilo. Eu parabenizo a Vossa Excelência pela atitude que foi hoje tomada, retirou o projeto para que não houvesse nenhum mais conflito, atrito na casa, né, o projeto do Executivo, que possa voltar na segunda-feira, vamos apreciar. A reunião para quinta-feira, às 10 horas, ficou somente para o parecer ou vai ser discutida a questão do horário regimental?
O horário ficou...
Conforme está.
O horário assim, ó, o horário está descartado. É 8h30 da noite.
Tá, não. A não ser que alguém proponha
uma
alteração.
Não tem propor. Ah. A mesa se impõe e vai ser 8h30.
Então tá, tranquilo.
Tá? Vamos fazer pelo regimento.
E quero dizer a Vossa Excelência que eu acho que é o correto. Tem que haver as convocações, a Vossa Excelência cobrou da minha comissão, né? Acatei quieto, porque eu vi que realmente não estava fazendo da melhor maneira. Eu acho que nós temos aqui que cumprir o regimento para não acontecer fatos que nem aconteceu hoje, né? Eu acho que isso fica todo mundo em disposição, né? Exposto. Realmente, eu acho que as comissões nós temos que acertar aí os detalhes entre nós aqui, para que a casa não seja prejudicada, né, no seu andamento. Eu quero, hoje é 6 minutos, é rápido, mandar um abraço para o Babu e o Toninho lá na Vila, né? Dois colorados, tão faceiro, deram uma goleada no Flamengo, e se eu não mando esse abraço para eles, amanhã eles passam a primeira passadinha, amanhã o Toninho vai bater lá em casa e me cobra. Né? Mas eu quero falar rapidamente, eu vou usar 2 minutos, porque eu preciso de dados. O assunto é a Açorã. Ainda continua perdurando o assunto Açorã no município de São José do Norte. A Açorã não faz mais parte do quadro do município, mas há uma reclamação enorme para todos os colegas vereadores, dos trabalhadores, né, que prestavam serviço à instituição Açorã, que teve muito problema dentro do quadro do município, enquanto prestava serviço para o município. E algumas situações, eu sempre colocava para o Alexandre, para os representantes da Açorã, que eles eram culpados também. Por quê? Vou rapidamente frisar o porquê que a Soran chegou no buraco que chegou. Atendia pedidos dos prefeitos para rodízio de funcionário, para colocar lá o amigo, o outro lá, não sei, isso não importa qual foi o termo. E ela foi se afundando, porque isso havia sempre muita rotatividade de funcionário, havia a questão de que as indenizações, hora extra que não estava no contrato, claro que o município não ia pagar hora extra para a entidade se não previa no contrato, mas pedia para a entidade promover hora extra com seus funcionários e a entidade pagava. Então, virou um buraco. E que eu sempre disse, eu participei de uma reunião lá no Ministério Público Federal, lá em Rio Grande, a prefeita, secretária, na época, Roberta Paganini, tinha mais gente, agora o ex-vereador Fernando Antônio, e foi discutido esse assunto, né, de quando seria cumprida uma ação judicial, que a Soran não poderia continuar prestando serviço ao município, mas como seria o pagamento desses profissionais? Porque é sabido por todo mundo que a Soran estava falida. E como que seria pago os ressarcimentos, né, as indenizações desses profissionais? E foi cancelado, cumprindo uma determinação judicial, foi cancelado o contrato com a Soran. Fato esse, de que agora esses trabalhadores que não foram reaproveitados não receberam a indenização. E estão tendo dificuldade até para receber o fundo de garantia. E o que, que isso vai acontecer? O município vai ser judicializado juntamente como... fugiu a palavra agora, mas é como se diz... agora fugiu. Fugiu o termo da palavra e eu, depois que esqueço uma palavra, não tem jeito. Mas o município é solidário. Ah, solidário. Lembrei a palavra. O município vai ser ajuizado solidariamente junto com a Soran por esses profissionais para poder receber. Vai ser a única maneira de receber. Já aconteceu isso lá na, quando foi também a questão do hospital, que hoje é o Hospital Municipal, com a associação. O município está pagando um passivo enorme, mais de 2 milhões pagando para esses servidores. E é o que vai acontecer, o município vai pagar também para os servidores da extinta Soran. A Soran está alegando que ainda tem 92 mil para receber do município. O município alega que não tem. Foi me dito há poucos dias também de que até o dia 31 seria resolvido, que o secretário da Saúde se comprometeu, que estava vendo, que havia uma possibilidade de que o município ainda devia 48 mil. Só que depois disso eu não sei mais nada. Os trabalhadores estão cobrando de nós, estão cobrando uma solução, uma explicação, só que eu pedi documentos também por parte da Soran, para que eu possa chegar aqui, junto aos colegas vereadores, idealizar um documento e fazer talvez uma reunião com o executivo para nós finalizar esse impasse. Só que eu também não recebi esses documentos. E aí fica difícil de eu cobrar do município uma situação que eu não tenho concretamente, eu tenho falácias. Eu preciso de documento. Então, isso eu venho cobrando, senhora. Eu hoje, né, tirei rapidamente, eu ia usar mais tempo, com certeza, nesse assunto. Senhor presidente, encerro, né, para não prejudicar os colegas vereadores, e até a semana que vem.
Vereador Hildo, eu quero lhe dizer, ainda mais o senhor que foi cobrado, como nós também fomos cobrados, se o senhor puder entrar em contato com esse rapaz da Soran, e ele, se os seus documentos quiser uma reunião, nós vamos marcar uma reunião com o secretário da Saúde, com a prefeitura, o representante da prefeitura, a Soran e os funcionários. Porque quero dizer também para o senhor que nós temos uma dívida muito maior, que o senhor nem imagine, que foi dos governos passados, desde o Ferrari, o governo do PT também, que deixaram um rombo. E o Ferrari já vem lá de trás, e o município parece que tem que pagar isso aí, já foi condenado. Mas nós podemos... junto com a Câmara, junto com o senhor que tem acesso a esse Alexandre, que eu não conheço, nós podemos marcar uma reunião para eles dar uma solução para essa gente que não recebeu. Trabalhou, tem que receber. E, como o senhor diz, vão ter que executar a prefeitura. Explicação pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar, né, todo que nos assiste nesse momento, né? E até tinha uma pauta, era sobre uma portaria 80, né, de 11 de 2003. Mas vou deixar do meio pelo lado, que ela é grande. E, na verdade, ela é para 15 minutos. Então, vamos começar com outro trabalho. Tá? Deixar para a próxima semana, se der tempo. Quero colocar aqui, nesse momento, é uma nota de esclarecimento, né, sobre o seguro defeso dos pescadores que me chega nesse momento aí, tá? O pescador, pescadores e pescadoras do estado da Lagoa dos Patos, sobre as recentes fraudes no seguro defeso, o Foro da Lagoa orienta, formaliza sua reclamação junto ao ouvidório da Caixa Federal. Faça boletim de ocorrência individual e informa junto à sua colônia nome CPF para que possamos montar uma ação coletiva do Foro da Lagoa dos Patos. Para além do esforço, ações das suas colônias, estamos fazendo essa ação coletiva entre todas as entidades do estuário. É muito importante saber quantos, a quem são as pessoas lesadas. Isso aí, temos sendo informado pelo o motivo da Caixa Tem, que está vendo nesse momento e está sendo comprovado. Fraude no seguro de defesa do pescador, tendo sido pago em outro estado. É gravíssimo isso aí. Então, eu quero dizer para esse pescador que está sendo lesado, que procura as colônias, mas faça um BO, registra, né, o boletim. E nós vamos encaminhar para fora da lagoa e, de repente, vai a PF, né, federal, porque isso não pode acontecer. Se o pescador tinha um cartão, né, dele, que recebia o seu seguro normalmente, agora inventaram o Caixa Tem. Hoje temos gente lesada em Rio Grande. São José do Norte, de ontem para cá, nós não tínhamos, já está aparecendo alguns, já tem informação, né? Foram procurar seu dinheiro na conta e não está na conta. Está pegando um pé meio esquisito isso aí. Não é bom. Então, o pescador foi ali, está na data do seu pagamento do seu seguro defeso, e se esse dinheiro não tiver na conta, faça um boletim de ocorrência, procura a colônia, dê o seu nome, seu CPF, vai se ajuntar às quatro colônias. Colônia de pescadores Z2, Z1, Z3, Z8, e vamos fazer uma ação. Não tem porquê. Eu acho que o pescador, ele recebe 4 meses para não pescar, para arrumar seu material. E por uma versão do governo federal, né, por intermédio da Caixa, inventaram o Caixa Tem, e hoje está dando problema. Então, tem que ser corrigido isso aí, né? Sabendo que o tempo é curto, né, eu quero também trazer aqui, fazer por intermédio da Rua Almirante Tamandaré, né, a Rua da Barca, né, fazer o recalçamento em frente à garagem e o salão de festa do Borboleta, né, para que os carros possam estacionar na frente, porque não tem jeito. As pedras estão todas arrebitadas ali e nós já temos um requerimento. Aquilo ali é uma vergonha para a cidade, gente, senhor vereador. Passou a ser uma vergonha. E me parece que aquilo ali não tem promessa de ser recalçado enquanto a barca não for passada para outro local. É a informação que eu estou tendo.
Vereador Irandir, só para lhe ajudar. A informação que eu tive, quando eles terminar aqui, a Marechal Floriano, vão passar para a Rua do Borboleta.
Que bom, vereador, que seja passado para a Rua do Borboleta. Porque hoje está liberado evento do salão de festa, né? Aniversários. E ele está com um problema ali de ter evento ali e não, a turma não tem onde estacionar seus carros. Pô, que tem pedra por cima de pedra arrebitada ali, pode até furar um cárcere num carro e anda. Não tem como. Se for desviar, ele forma duas filas para a barca. Se puxar para um lado, puxar para outro, puxar para o lado do salão dele ali, ou quebra ali um ar de roda de carro, ou fura um kart, será que, o que pode acontecer? Então, aquilo aí tem que ser arrumado o mais breve possível mesmo, tá? E reivindicação do senhor Borboleta ali, né? Porque está prestes a ter invento, né? Está sendo liberado muitas coisas que seja arrumado. Então, com a notícia do senhor Nedim, melhorou para nós, né? Sobre a portaria 80 do IBAMA, na próxima reunião, vou ver se consigo falar sobre ela e a importância dessa portaria. Muito importante. Até estava fazendo as contas. Ela foi criada ali em 12 de outubro de 2013, já faz 18 anos. Então, na próxima reunião nossa aqui, a gente vai tentar botar em prol isso aí. Tá? Quero também colocar sobre o plantio da cebola. Nós temos criado pesca e agricultura no nosso município. Eu acho que ninguém vai ensinar nós a plantar cebola e nem a pescar. Nosso agricultor sabe muito bem plantar. E hoje o custo da cebola, né, para plantar no nosso município está altíssimo, né, senhor Hilton? Tem gente que planta 30 mil cebola e vai fechar com 60 mil. Já pensou um troço desse aí? Ah, o sustento do nosso povo, né, o ganha-pão do povo da cidade vai ganhar para plantar cebola a campanha. E se porventura o agricultor vir parar, como é que fica isso aí? Nós não temos empresa e não temos indústria, né? Então, eu estive em uma reunião ali na Ematera com o Pedro e peguei numa portaria. Na próxima reunião, na semana que vem, vou entrar com um requerimento sobre as máquinas de classificar cebola. Tá? Primeiro, estou estudando a portaria e vou fazer uma reunião com o prefeito antes de cair com esse requerimento aqui. Tá? Meu tempo já esgotou, né? Que 6 minutos não é nada. Deixo uma boa noite a todos, né? E até a semana que vem, se Deus quiser.
Explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência e toda a equipe que trabalha aqui na nossa Câmara de Vereadores. Queria primeiro, antes de abordar os tópicos que eu tinha anotado aqui, para minhas explicações pessoais, dizer que também fui chamado, né, por pessoas que trabalharam na Açoran, né, por um bom período, umas com 7 anos, outras 8 anos, 5 anos e meio, todas com as mesmas reclamações. Inclusive, né, na verdade, esse povo poderia até fazer um copia e cola, porque, infelizmente, todos têm o mesmo problema. É difícil um ser diferente do outro. A reclamação, justa, né, diga-se de passagem, é a mesma. No entanto, está aqui, ó, dia 2 de agosto, conversei via WhatsApp com a prefeita sobre a situação de uma senhora que me chamou aqui sobre a sua situação na Soran e tal. E eu perguntei à prefeita como estava, em que pé estava a situação. A prefeita disse que o município cumpriu com todos os seus deveres com a Soran e que o recurso que o senhor Alexandre, que eu também não conheço, diz que ainda tem para receber do município, segundo a prefeita, não tem o direito nenhum de receber, porque esse recurso ele foi diminuído do valor a receber pela Soran por glosas recebidas pela Soran por serviços não prestados. Não sei se foi claro. A Soran não cumpriu com certos deveres, tomou glosas, ou seja, multas, né? E o senhor lá, presidente da associação, que eu acho que é assim que é chamado, ainda, né, acha que tem o direito de receber esses recursos. Obviamente que eu não estou aqui advogando para nenhum lado, não sei. Isso são as palavras da prefeita e, obviamente, tem fé pública para isso. No entanto, essas cobranças, como o vereador Hildo falou, né, o município é solidário, é corresponsável pelos seus contratos de terceirizadas, né, mas eu deixo aqui sem medo de retaliação de ninguém. A grande verdade é que os 2 milhões, obviamente que não era nem para ter perdido os 2 milhões na saída da associação para a Fundação Getúlio Vargas, que teve aí por um período na cidade. Mas vamos e viemos. Se nós tivéssemos ficado naquele período com a associação, o que seria do nosso hospital? A gente sabe que os 2 milhões é um recurso, né, substancial, um recurso que enche os olhos, né? Mas é preciso também avaliar que a retirada naquele momento foi um ato corajoso, um ato responsável, e, além disso, o recurso dos trabalhadores que lá estavam na associação foi garantido pelo município. Obviamente que parcelado, escalonado, conforme as condições financeiras do município, mas não foi. O município não virou as costas para o pessoal que estava lá. Então, é a mesma situação que teve que ocorrer com a Sorã. Um basta, porque era um buraco sem fim. Né? Nós íamos ultrapassar o Japão lá e o município ia junto. Não, né, vereador Hilda? A gente sabe disso. Era um problema que cada vez era tipo uma bola de neve, cada vez aumentaria mais. Então, certas ações é preciso ter coragem, ter pulso firme, ter firmeza na ação, para que ali na frente as coisas melhorem. Porém, somos solidários às pessoas que têm seus vencimentos a receber, seus direitos atrasados, né? Obviamente, tem o nosso apoio, digo por mim, mas obviamente os colegas provavelmente não serão diferentes a isso, e também o município também não sabe disso, né? Porque a procuradoria estudou para isso. Quando retirou a Sorã, sabia que o contrato era solidário e poderia ser algum recurso judicializado. Senhor presidente, não sei se foi marcado 3 minutos ou 6. Já foi marcado 6? Acabei com o meu discurso de hoje. Mas falar sobre os acidentes da BR-101, principalmente na chegada na nossa cidade, me solidarizar com a família, né, do Djalma, que perdeu a vida aí neste acidente no final de semana. Lamentável, lamentável, né? Que Deus conforte os corações da família, Deus descanse eterno a ele. Né? Que os outros acidentados também da moto tenham recuperação. Mas tenho que me manifestar sobre a minha ideia, né, não engessada, mas meio que retilínea, sobre a questão do CTG Barreira do Norte até a entrada da cidade. Eu acho e bato nessa tecla, acho. É a minha simples e humilde opinião. Só lombada eletrônica para botar medo no nosso motorista. A lombada eletrônica, eu sou motorista e a gente viaja aí, não tanto, mas viaja. Quando a gente vê a lombada eletrônica, a gente toma um sustinho, a gente diminui a velocidade, porque não quer que arda no bolso, não quer tomar ponto na carteira. Essa é a grande verdade. 99% dos motoristas do Brasil dão a diminuída quando vê a lombada eletrônica. Tachões, como a minha família me cobra, tem que botar lombada, quebra-mola. Teve um parente que pediu 5 quebra-molas. Não pode botar quebra-mola em rodovia. Mas eu acho que a lombada eletrônica, e muito bem colocado pelo presidente, se não me engano, na sessão de ontem, presidente, vamos conversar com o secretário de trânsito, vamos ver as ações. A vereadora Vanessa tomou providência também, então, muito obrigado. E amanhã estaremos lá, presidente, lutando pela melhoria da travessia em Porto Alegre.
A explicação pessoal, vereador Luiz Galtieri, 6 minutos.
Mais uma vez, cumprimento a comunidade que nos acompanha, os colegas aqui em plenário ainda. Quero, nesse breve tempo, né, aproveito inicialmente para cumprimentar, desejar boa viagem aos colegas que vão amanhã a Porto Alegre, né, tratar em reunião com o governo do Estado a respeito da travessia. Certamente ocuparão um espaço de debate importante, né, representando esse poder legislativo. Eu agradeço a oportunidade, né, do convite do presidente, mas não posso sair da cidade no dia de amanhã. E acredito que a gente tenha, sim, né, dada a transição na regulação, pressionar o governo do Estado, pressionar as agências reguladoras do governo do Estado, para que possamos, né, trazer um debate que não seja chantagista para a travessia. Né? Hoje a gente está vivendo a chantagem, porque se atrasou o salário dos servidores, dos colaboradores, dos funcionários, acho que, no final de contas, é tudo a mesma coisa quando a gente fala, né, de trabalhadores que dedicam seu tempo de vida, né, para uma empresa ou em outra função, para com dignidade ter o seu ganha-pão. E, nesse sentido, eu acho covardia muito grande, né, fazer o que está sendo feito com esses trabalhadores, e uma covardia que já se perdura com a sociedade de forma geral, né, em relação à travessia. Nós somos sabedores de que muita mentira foi contada, né, ao longo desse longo período em relação à travessia, mas que, particularmente, eu tenho esperança que a gente consiga, né, retomar, né, um caminho de esperança para uma alternativa. E eu venho aqui novamente frisar que a alternativa precisa de coragem, né? Enquanto falta coragem de fazer um debate franco para a empresa Transnorte, eu acho que também falta coragem do governo municipal de São José do Norte e assumir mais a responsabilidade em relação a esse tema, né, e propor uma alternativa autônoma do município ou consorciada com o município de Rio Grande. Então, continuo defendendo essa possibilidade, essa alternativa, porque está aí, né, em momento que se fala bastante em privatizações, está, né, aí uma empresa privada dizendo que não consegue honrar com seu compromisso a sua responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Por mais que queira se refutar da responsabilidade, é uma responsabilidade adquirida com a comunidade. Pode não ser uma responsabilidade jurídica, mas é uma responsabilidade moral, tanto que está sem moral, né, no ideário comum da sociedade nortense. Aproveitando esses 3 minutinhos, né, eu quero falar mais um pouquinho a respeito do esporte após as Olimpíadas, enquanto São José do Norte, com novos equipamentos de esporte. Nós temos quadra pública com cesta de basquete, trazida, conquistada pelo nosso mandato. Já temos encaminhamento de outras emendas para Bujuru, com uma quadra semelhante à do bairro Veneza, né, e do skate park, né, construído ali na avenida Getúlio Vargas, que vai, né, propulsionar o esporte enquanto modalidade, né, e não enquanto aquilo que foi feito historicamente em São José do Norte, que é criminalizar quem anda de skate, que é dizer que não é esporte, que são arruaceiros, que são bagunceiros. Então, agora a gente tem, quem sabe, a possibilidade de termos no futuro atletas nortenses disputando campeonatos regionais, estaduais, nacionais, e sonhar até com coisas muito maiores, como mesmo a Olimpíada. Seguindo adiante, vou passar rapidamente aqui por uma atualidade que é importante estar acompanhando. Começou há poucos minutos a votação do voto impresso no Congresso Nacional, para quem puder acompanhar, quem está defendendo, né, absurdos. E está também um debate a respeito do Distritão, né, que é mudar a forma de eleger o Congresso Nacional e o fim do segundo turno. Né, está em debate no Congresso Nacional o fim do segundo turno. Né, então, a quem interessa reduzir cada vez mais, né, o processo democrático brasileiro, que não é dos melhores. Né. Por fim, eu quero comentar, né, sobre algo que a gente acabou de colocar nas redes sociais, né, que é a notícia a respeito das 3 emendas conquistadas pelo nosso mandato, né, pelo Partido dos Trabalhadores, para a área de saúde em São José do Norte no ano 2021, totalizando R$350 mil, né, para investimento no Hospital de São José do Norte, né, para infraestrutura e atenção básica, né, para equipamento dos nossos SFs, postos de saúde, o que está tão degradado, né, ao longo dos últimos meses, dos últimos períodos aí, né, o pessoal sentindo nos SFs do interior e da cidade, né, a retração do investimento da qualidade do serviço prestado, né, para a comunidade em diversas áreas, né, no agendamento de especialidades, né, e baixa infraestrutura também. E, nesse sentido, preciso agradecer ao senador Paim, né, e ao deputado Henrique Fontana pelas emendas destinadas a São José do Norte, conquista nossa, do nosso trabalho, né, das estradas que nós temos percorrido, para honrar com o voto que tivemos nas urnas, né, no ano passado, mas, principalmente, né, para irmos em frente, né, avançarmos cada vez mais na representação daquilo que foi concedido, e eu honro muito, que é a confiança da comunidade nortense. Então, R$350 mil para a saúde nortense. Boa noite a todos, até semana que vem.
Bom, boa noite, caros colegas, colega Vanessa.
o nosso Carlos Magno, aí, o Chacal, porteiro lá, pessoal que nos assiste pela cultura rio-grandina, que nos assistirá, aliás. Bom, quero fazer um chamamento aqui, né, porque a gente está sabendo que está tendo uma grande dificuldade de aceitação do pessoal procurar tomar as segundas doses. Né? Então, a gente quer dizer que o ciclo total da imunização ele só vai estar pronto depois de tomar a segunda dose. Pessoal, vocês têm que procurar os postos de vacinações. Amanhã vai ter vacinação aqui na cidade, né? nos pontos já são pré-definidos os mesmos, e no interior, em Bujuru, no Estreito e na Hélio Rossano. Tá? Então, quem puder, né? A gente sabe, a pandemia não acabou ainda, né? A gente já perdeu quase 600 mil vidas aí, então a gente está tendo a oportunidade de tomar essas vacinas, então tem gente rejeitando ainda as segundas doses. Então, é um apelo que eu faço aqui a todos, né? A todos e todas que puderem ir se vacinarem ou que tem algum parente que não tomou vacina ainda, é de 21 anos para cima, tá? Tá liberada lá por ordem de chegada. Então, por favor, a gente espera que vocês procurem, né, os postos de vacinação para que seja feita a imunização, que falta pouco, pessoal. A gente tem que, mas não podemos baixar a guarda. Daqui um pouquinho, todo mundo vai estar vacinado, se Deus quiser. Bom, queremos dizer também, agradecer aqui, né, que o nosso calçamento já está em fase final lá na Rua 9, falta uma quadra para terminar o calçamento do Carlos Santos lá, uma luta do pessoal desde 40 anos atrás, aí todo mundo sabe quem mora lá, quem lutou, que agora quem está na frente aí, mas todo mundo lutou lá, e cada quadra daquela lá é uma gota de suor de quem passou, de quem deu a cara a tapa para brigar por aquela, o direito de todo mundo lá, que é a pavimentação e o esgoto. Também quero dizer que tive uma reunião hoje com o pessoal uma breve reunião com o pessoal do esporte, né? E vai ser, o ginásio de esporte está com previsão do dia 26, né, a reinauguração, né? Aquele espaço que, para mim, é de extrema importância, né? Muita gente achou que não, mas foi uma luta, a gente apanhou muito na rua, escutou muito desaforo, mas vai ser devolvido à comunidade, vai ser mais um espaço público para prática de esporte, para fazer eventos, né? Assim como se soma ao skate park, que vai ser também seguido agora, inaugurado, e a quadrinha lá da Veneza. Então, pessoal, a gente está numa luta grande aí. Vamos amanhã a Porto Alegre para ver se trazemos boas notícias em relação à travessia, porque a gente está trabalhando em silêncio, mas estamos correndo atrás de umas respostas para a população. Se tiver que trabalhar fazendo bagunça, também vou fazer. A gente não está aqui não para ficar de... Não estamos aqui para brincar. Tá bom? Queremos agradecer também, né, que a gente está sendo procurado por diversas pessoas, né, para se representar, pedir os develamentos, as bocas de lobo. Então, a cada um dos vereadores que entra com pedido aqui, é uma satisfação enorme, assim como a minha, né, de saber que as pessoas estão confiando na gente. A gente está com um grupo bastante coeso aqui e tentando a melhoria para cada um, todas as localidades do Rio Grande do Norte, não só no meu bairro, mas em todos os outros locais que chegam as demandas, nós estamos passando para frente aí. A gente sabe que a prefeitura não vai poder fazer tudo na mesma hora, mas a gente faz o pedido, e se tiver que refazer, refaz, e vamos lutar sempre para defender a população nortense. Também quero dizer que a gente está preocupado, né, com os postinhos aí, que eu fui procurado, né, pelo pessoal lá do Carlos Santos, que está tendo uma dificuldade lá em ser atendido muitas vezes, mas a gente espera que já passamos para o executivo e que eles tomem as devidas medidas lá. O pessoal está sendo atendido na porta, não estão tá, deixando o pessoal entrar para dentro. Eu não sei se é falta de espaço, o que, que é, mas eu acho que atender pessoa na rua também não é a melhor saída. Então, não podia deixar de falar sobre isso aqui. E dizer para o pessoal ali do Ferrari, que a gente entrou com o trabalho hoje aí, né? Um trabalho que complementa o pedido anterior que eu tinha feito já, e que agora nós vamos ter que aguardar, pessoal, vamos aguardar. Eu vou estar cobrando aqui sempre, né? E saber que me orgulha muito quando vocês me procuram para fazer os pedidos aí. O da a Ju também está esperando lá o negócio da árvore. A Ju, a gente não esqueceu de ti. O pedido foi feito, mas infelizmente temos que aguardar, tá? Então a gente vai solucionando devagarinho. A gente não tem como fazer, como diz o Lincoln, uma vara de condão e solucionar tudo.
Péssima parte, colega, bem rapidinho. Claro. Vamos cortar a árvore da Ju.
Isso. Então, Ju, tá aí, vê-se. A Vanessa disse que vai ser cortado. Agradecer a todo mundo que ficou até agora escutando aí. E fique com Deus, que a gente tenha um bom resultado amanhã na nossa reunião lá em Porto Alegre. Uma boa noite a todos.
Quero lembrar aos vereadores que segunda-feira o horário regimental 8h30 e deslembrar aos vereadores que quinta-feira às 10 horas os presidentes das comissões se reuniam aqui no plenário. Eu não quero ter mais esse tipo de discussão que teve hoje aqui, porque as comissões, os presidentes são independentes. Eu só quero que a coisa chegue certo aqui na mesa. E a partir de hoje, como foi determinado, nós iremos ver, junto com o vereador Idomar, que ele também acha, eu também acho, que é cabível o requerimento verbal, eu acho, vamos ver. O jurídico ali, o vereador Penteado, disse que não, mas nós vamos ver no regimento, porque não adianta nós três dizer que é e ele dizer que não, aí ele faz um saragaço aqui dentro. Então, nós vamos ver e vamos mostrar para ele na segunda-feira, mas nós temos que ter a coisa na mão. O que, que acontece? Gente, aqui nós temos para defender os interesses do município, não é para discutir com ninguém e querer tomar autoridade nenhuma. Eu tomei essa autoridade do horário porque não chegou num acordo. Então, fomos para as 8h30, no regimento que a casa manda. E dizer aqui, ó, que cada vereador tem o seu espaço dentro desta casa e com essa presidência. Nós não levaremos para as questões pessoais. Quero agradecer aos nobres vereadores, à vereadora Vanessa, ao Carlos Magda, ao Chacal, ao Vitor e à menina da cozinha. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja e vamos continuar se cuidando, máscara, álcool gel e sem aglomeração. Uma boa noite a todos.